A jornada da Rainha das Trevas que sonha em brilhar em Las Vegas, mas que antes tem que sobreviver em uma pequena e conservadora cidade do interior dos Estados Unidos. Hoje no Cineclube 80 a gente confere essa pérola menosprezada da cultura pop dos anos 80, Elvira, a Rainha das Trevas de 1988.
Cineclube 80.
E se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, vale a pena relembrar qual é a proposta desse podcast, que é combinar a experiência de ouvir um podcast e assistir um filme na mesma balada. Para isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers, é claro. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme, que neste caso não está disponível nos streams oficiais, mas que tem vários links alternativos, se é que você me entende. E assim que o filme terminar, você volta pra cá e ouve a segunda parte, ainda com o filme fresco na cabeça, pra ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Pendure a sua melhor decoração de Halloween na sua casa e aperte o play. Olá, ouvinte oitentista de todas as idades e de todas as décadas, eu sou o Gil de volta com mais uma sessão de cinema nostálgica aqui no Cineclube 80, o podcast da família 80 Watts, que tira o pó das fitas VHS e bota o bom e velho Sony Betamax para rodar. Hoje a nossa viagem no túnel do tempo nos leva de volta ao ano de 1988 para revisitar um filme que traz uma das minhas paixões adolescentes, a minha musa gótica, a mulher nota mil do Chia, a eterna rainha das trevas, Elvira, no filme que leva seu nome. Elvira, a rainha das trevas de 1988. Mas não pense que fui eu que escolhi o filme, não. Foram os convidados de hoje, diretamente do RecomendaCast, eles que vivem recomendando séries, filmes, livros, gibis, games e tudo mais que der na telha, Dunia Esfer e Warlos Moraes. Tudo bem, gente?
Tudo bem?
Tudo! Olha, vocês não têm ideia do tamanho do sorriso que eu abri quando vi que vocês comentaram sobre fazer a Elvira, né? Um filme que eu nunca pensei em trazer aqui para o Cineclube 80, porque ele não está disponível em nenhum serviço de streaming oficial. Mas como a Dunia mesmo falou, né? Quem realmente quer ver o filme vai atrás. Mas eu fiquei curioso, vocês também são fãs da Elvira?
Sim, igual você falou, né, que ela é sua musa. Pra gente, pra nós, as gays, ela é nossa diva, assim, era. E aí esse filme, ele foi lançado em 88, foi no ano que eu nasci.
Olha aí.
Mas eu penso assim, gente, olha que conexão, né? Eu fui recebida no mundo com essa joia rara.
E foi através do filme que vocês conheceram ela ou vocês tinham visto alguma foto ou alguma coisa parecida, assim?
Foi através do filme. Ele passava direto na sessão da tarde, né? E como que não chama atenção uma mulher com um vestido, com um decotão, aquele cabelo, a maquiagem?
Sim.
Impossível não se lembrar dela, né? Não... É uma figura muito marcante, a Elvira.
Eu também fui pela sessão da tarde.
Ah, vocês são a geração sessão da tarde, né?
Aham.
Sim, somos.
Mas por que será que esse tipo de personagem, assim, essa coisa meio sobrenatural, meio misteriosa, esse tipo de personagem desperta tanto interesse nas pessoas?
Eu acho que por conta desse diferente, naquele período, até mesmo você falou no roteiro aí, que ela inspirou em algumas mulheres, né, mas o padrão das atrizes eram loiras, e aí ela vem nesse período meio que com uma quebra, com essa quebra de ícone, né? Com esse cabelão todo preto, essa coisa meio sombria, que ao mesmo tempo que eu acredito que dava um certo medo, um certo receio, tem essa atração. Eu tinha essa atração, por exemplo, né, na época. Essa curiosidade, sabe?
E, Warlo, só completando o que você falou, ela é diferente e ela foi mais acessível, porque antes dela tinha a Morticia, que tá lá desde os anos 30, e tinha aquela Vampira, que fez sucesso nos Estados Unidos, só que a Elvira conseguiu trazer esse sobrenatural com um sex appeal, né, pra gente, pros anos 80, pros anos 90, sabe? Sim. Ela tornou mais acessível esse tipo de personagem.
Ela tem esse ar muito popularesca, né?
Sim.
E que você identifica com isso. As pessoas que elas... independente do gênero, as pessoas elas se sentem atraídas ou pelo fetiche, ou pela idealização de ser igual ela, sabe? E eu acho que ela motiva muito isso. Ela aguça muito essas sensações, nossa.
Total. Não concordo.
E ela... É uma mistura interessante, né? Porque ela é bem mais acessível, né? Se eu estivesse num ambiente onde a Elvira está, eu não ia ficar com aquele receio de me aproximar. Eu ia pelo menos falar um oi. Porque você sabe que ela é uma pessoa que vai falar, vai responder, que não vai simplesmente te ignorar, né? Ela é tipo a vizinha da porta do... A sua vizinha da porta ao lado, né? Tipo, então... E mistura isso com aquela... sensualidade das divas, né, que são intocáveis e tal, então essa mistura de sensualidade, horror e humor, eu acho que eu não consigo pensar em outro personagem que tem essa mistura assim tão clara. Vocês conseguem lembrar de algum outro?
Não.
Então, tirando a parte do humor, eu pensei no Drácula, porque o Drácula, ele tem esse negócio sobrenatural, tem esse negócio do sexual, né, dessa atração, um negócio meio selvagem, mas não tem humor, né, então...
Não.
Foi um paralelo mais próximo que eu consegui traçar.
Eu acho que ela tem toda essa aura meio que sombria, né, e é como eu já tinha falado, apesar dela ser sombria, como você também já falou, Xi, apesar disso tudo, essa curiosidade, ela super atrai a gente pra estar próximo, porque ela tem essa receptividade. Apesar dela parecer igual, ela parece uma bruxa, né? E aí, tudo que tá relacionado... Naquele período, eu acho que na década de 80, eu não vou saber dizer assim exatamente, porque eu tinha acabado de nascer, né? Mas naquela década, parece que as coisas eram... Pairavam no ar, que tipo assim, o preto tá relacionado com o mal. Essa devassidão que ela escancara no filme... tá relacionado à demonização das coisas, né? E aí o filme traz essa familiaridade, tipo, essa receptividade na realidade, né? Pro público, que todo mundo adora ela. Todo mundo. Aí, com relação a um personagem que marcou época igual a ela, eu não sei nos Estados Unidos também, porque eu também não estive lá, né? Pra consumir todos os produtos de lá. Mas aqui no Brasil... Não tem uma mulher, assim, que seja tão marcante. Mas, pra mim, um personagem que é super lembrado e que eu acho que tem que ser frisado é o Mussum dos Trapalhões. Nem tanto o Didi em si, mas o Mussum, hoje, ele tem até uma cerveja. Vocês já viram essa cerveja do Mussum?
Sim, já bebi.
E aí, com esse momento da internet, faz com que essa propagação ela se perpetue, né? De alguns... ícones lá do passado, tanto como a Elvira, tanto quanto o Mussum, mas aí o formato de consumo de produto daqui do Brasil, ele é mais pastelão e vai mais é mais conduzido pro humor mesmo, né, humor escancarado da realidade da classe mais baixa. Não que a Elvira não esteja na classe mais baixa, porque ela também era pobre, né, tava louca pra comprar um programa e tinha todas aquelas peripécias. E eu acho que o Mussum não tem nada a ver com ela, mas...
Mas você não acha... Mas, Wilos, você não acha que a Morticia também não pode entrar nisso? Porque ela tem esse humor, só que o humor dela é mais negro, né? Aquele negócio assim, vamos lidar com a morte, né? Vamos fazer... Em vez de pedir uma xícara de açúcar, vamos pedir uma xícara de veneno.
Sim.
Sabe? É esse tipo de humor... Não é tão familiar como o da Elvira, sabe? Então você tem um apreço pela aquela personagem e você quer descobrir como que ela vai lidar com situações cotidianas, né? Vai querer saber como que é a vida daquela personagem, daquela família. Eu acho que também é um paralelo que dá pra fazer com a Elvira.
Eu concordo. Mas pra mim, particularmente, por exemplo, da família Adams, eu tenho mais... Eu acho a Wandinha, mas isso é uma coisa bem peculiar minha,
Ai, eu adoro ela.
né?
Nossa, eu fantasiava dela assim direto, porque é a fantasia mais prática de ser feita.
E o visual é parecido, né? Só que ela é um pouco mais comportada, né? É uma mãe de família, né?
E eu acho mais contida também. Eu tinha, olha, por exemplo, tinha falado da Wandinha, né? Mas aí, parando para pensar enquanto vocês falavam, eu acho que a família Adams é um produto em um todo. A família em si, né? Ela é lembrada também, porque teve desenho, teve outros produtos que se desdobraram dessa obra. Mas eu acho que mesmo assim, eles não são tão acessíveis quanto a Elvira, porque eu acho que ela é uma personagem, como a gente já falou, bem popularesca, né? E aí talvez possa fazer esse paralelo com Mussum, né? Só que é em outro contexto. Mas é que ambos os personagens, eles retratam de coisas que são relacionadas a nós mesmo, né? Então, a família Adams, ela é um produto meio lúdico. Ela tá ali no fantástico, no imaginário. Necessariamente aquela família ali não exista. Mas aí eu vi uma mulher translocada daquela ali, você pode encontrar em qualquer esquina, né? E aí
Sim.
eu acho que as mulheres que podem assistir, consumir esse produto, as gays que assistem, os homens, eles imaginam que sim, a qualquer momento você vai ver uma mulher peituda por aí. Toda liberal, toda progressista e tal. Entende? Eu acho que é nesse sentido.
Essa mistura é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Porque, por exemplo, se a gente, porque ela, sendo uma mulher, ela consegue ser engraçada e sensual ao mesmo tempo, né? Mas você acha que isso se aplica aos homens também? É possível um homem ser engraçado e sensual também?
Olha, naquela época, eu acho que os homens não tinham essa expertise toda, sabe? Porque o formato para eles era uma coisa mais pronta. Né, a facilidade que eles tinham mais facilidade para desenvolver as coisas, a gente falando em produto aqui, né? Já a mulher, igual no contexto dela, o filme dela teve um orçamento baixo, ela teve. É como se a gente pode considerar o filme dela como se fosse um filme meio que independente, né? E as ideias dos homens, elas são mais padrões. Então, assim, quem é padrão vai identificar com essa ideia. Quem não é, então, no sentido de diversidade e de inusitado, eu não vejo, sabe? Bom, pelo menos lá nos anos 80, nos produtos dos anos 80, eu não vejo um homem que seja tão notável assim por ter sido irreverente, por ter sido inovador, nesse
Mas
sentido.
vocês conseguem dar um exemplo assim, de um cara que, um homem que ele é engraçado, ele faz humor e ele é sensual ao mesmo tempo?
Olha, isso é mais particular da minha parte. Eu acho que hoje, né, porque não na época da década de 80, mas o
Sim,
Fábio
tá,
Porchat
hoje.
hoje, ele é um homem, eu acho ele sensual.
Nossa.
Ai, aquelas, eu acho ele sensual e ele é muito engraçado, ele é muito genial. Ah, mas também tem essa questão, né, da sensualidade estar tá nessa genialidade. Mas as outras pessoas imaginam de outra forma, não sei.
Porque a Elvira é exatamente isso, né? Ela tem peitão, pernona, cabelão, ela tem é o estereótipo da mulher fatal, né? E se você passa isso pro homem, seria um cara saradão, tanquinho no, na barriga,
Ah, tá,
musculoso.
bombado, né?
É difícil você associar isso com coisa de humor, né?
É, eu não sei.
Não, o único paralelo aqui que eu consegui pensar e que não vai. Sério, não tem nada a ver, é Zé do Caixão. Mas o Zé do Caixão não era nada sensual. Não era nada sensual. Tinha humor e tinha sobrenatural, sabe? Então eu acho que era bem galhofa, sabe? O homem, se for pra esse ramo do sobrenatural, tem que ser aquele homem que tá quase caindo aos pedaços, sabe? Pra trazer esse sobrenatural. A mulher já pode ser mais, ter um corpo mais bonito, sabe? Uma pele mais bem cuidada, maquiagem. Eu
É
acho que
engraçado isso, né?
é engraçado e é triste também, né?
É, porque
Mas vamos que vamos.
você observa que o homem, ele não precisa de muito esforço para estar ali. Ah, quer dizer, aliás, a não ser ir para uma academia, ficar marombado, ficar parado. Sabe, fazer a linha egípcia?
Nossa.
Você vai observar ele, você vai desejar ele, sim, caladinho.
Sim.
Já a mulher, ela tem toda essa demanda, né? Ela precisa ser bonita, ela precisa ser atraente, ela precisa ser engraçada, para ela ser aceita pelo todo, porque senão ela meio que fica abaixo, ela fica meio que a par.
É uma discussão interessante.
Isso é desde a década de 80, né?
Sim, sim. E é interessante porque ela sempre usou muito dessa sensualidade, mas ela não fazia isso por dinheiro, vamos dizer assim, né? Exatamente. Até ela recusou uma oferta de $1 milhão para posar para Playboy. E ela recusou, ela já, aliás, a atriz, ela já tinha posado para Playboy nua, então não era uma coisa tipo, ela era pudica, uma coisa assim, ela simplesmente pediu para os fãs, perguntou aos fãs se eles queriam ver a Elvira nua, e os fãs disseram que não, que eles queriam que mantivesse o mistério, e ela recusou $1 milhão. Então assim, esse tipo de consideração com os fãs não é uma coisa muito comum, né? Será que isso também ajuda a explicar um pouco a popularidade dela? Se...
Ajuda, né? Se você imaginar que era numa época que você não tinha comunicação rápida, como é hoje, né? E que você segurar uma base de fãs era muito mais difícil do que é hoje, com certeza, sabe? Uhum. É você se sentir ouvido pela pessoa que você admira. Então, eu acho que é um laço que ela criou, assim, mais forte com os fãs, quando ela chega pra eles e pergunta, então, vocês querem? Porque se ela fosse posar, eu acho que assim, ela ia fazer muito mais pelos fãs do que as pessoas que normalmente iam ler a revista.
Mas peraí, ela perguntou pros fãs e os fãs falaram que não queria que ela posasse?
Sim, ela tava numa convenção, eu não sei exatamente de qual convenção a gente tá falando, mas ela tava lá num painel e ela levantou essa hipótese e os fãs, na hora ali, que estavam ali participando na plateia, disseram não, que era melhor ficar um mistério. E ela falou, então tá decidido.
Espertíssima, né? Eu ia falar que era uma questão que tivesse reforçado a personalidade dela, né?
Mas, eu também achei.
Imaginando que ela tivesse imaginado isso, pensado isso sozinha e decidido sozinha.
Não, ela falou no microfone.
Não deixa de ser também, né?
É, mas é uma coisa muito interessante isso. É muito interessante esse tipo de... Porque, assim, $1 milhão, você não recusa, assim, né? Sem pensar duas vezes.
Não, mas aí ela é super esperta, porque ela é visionária, né? Ela pode ver que aquela legião de fãs pode render muito mais que $1 milhão, né?
Sim.
Assim,
e
é
rendeu
um
mesmo.
No escuro. E aí...
Por falar nessa imagem da Elvira, essa coisa misteriosa, o que que a Elvira é pra vocês? Ela é uma bruxa? Ela tem poderes sobrenaturais? Ela é só uma pessoa esquisita? Ela é uma vampira? Como vocês definem a Elvira?
Eu vejo que a Elvira, ela flerta com o sobrenatural, tanto que a história toda, esse deslumbre que, ó, eu tenho uma coisa ali que é ligada com bruxa, tudo, mas... Sabe, eu entendo que essa descoberta dela é mais pra completar o que, um autoconhecimento, sabe? Não é um negócio, não quero mais fazer show em Las Vegas, esqueça tudo. Não, foi uma autodescoberta que ela fez sobre ela, sabe? Eu não vejo ela mais como bruxa. Eu quero que ela seja uma pessoa normal, acessível, que se veste daquele jeito, que se comporta daquele jeito, porque ela é. Não porque ela é uma bruxa, um ser sobrenatural, nada disso.
Eu concordo plenamente com a Dúnia. Concordo plenamente. Aqui em Goiânia, a gente tem um termo, não sei se em São Paulo tem, gente. Mas aqui em Goiânia, a gente fala assim, quando uma pessoa ela é muito massa, ela faz umas coisas bem interessantes, a gente fala assim, é nós que voa, bruxão. Porque, tipo assim, eu curti muito o que você fez, e é isso aí, continua. Entende? Então, nesse sentido, hoje, eu vejo ela como uma bruxa, assim, nessa piada, saca? Ela é uma bruxa, mas pegando o gancho do que a Dúnia falou, eu acho que ela é uma mulher... Ela se apresenta como uma mulher completa, porque além das... Como qualquer outra mulher, tem desejos, os desejos comuns, ela tem sonhos, né? E ela sabe que ela precisa de grana, ela quer ter liberdade pra fazer isso ou aquilo, ela não quer ser reprimida, ela não quer... Ela, ao mesmo tempo que ela é super... exposta ali, ela acha que as pessoas têm que entender o limite dela.
Sim.
Né? E ao mesmo tempo tem esse lance, essa descoberta dessa espiritualidade, desse poder que é dado pra que ela nem fazia ideia. E aí ela apresenta essa descoberta não de uma forma assim repulsiva, sabe? Porque hoje até então esse lance de espiritualidade, religiosidade, às vezes muitas pessoas elas têm aversão a isso, né? E ela não apresenta dessa forma, ela entende, parece que ela é uma mulher que vai assimilando as coisas muito rápido, né? E vai acontecendo, ela simplesmente existe. Ela, pra mim, é uma mulher que simplesmente existe e que tem liberdade pra ir e vir. Né?
Bruxona. Eu achei interessante essa discussão que ela traz, né? Porque assim, ela deixa isso bem claro, né? Tipo, não é porque eu tô com meus pés de fora que é pra você vir botando a mão. Tipo, é uma discussão que ainda a gente tem ainda hoje, né? Então, assim, acho que essa mistura de que torna ela tão interessante, né?
Uma coisa que eu acho muito massa é que ela não demonstra ter medo em momento algum, de nada. Sabe? Isso. Ela interage, igual você
ela
falou,
ela,
né?
Ela dá um gritinho, mas já se recompõe, né?
É igual você falou, que, tipo assim, desde das relações, assim, cotidianas, né? Uhum. E ela fala com todo mundo. Parece que ela sabe, ela tem uma oratória, né? Então ela sabe traduzir a diferença que vem diante dela, né? E ela vai lidando com as coisas e ela não tem medo. Ela não tem medo do tio, que é um cara mau caráter. E aí tem esse lance, né? Porque, por exemplo, assim, lá na década de 80, às vezes, quando esse produto foi apresentado, as pessoas, elas imaginavam que o gótico, que a pessoa que é bruxa, que ela é isso, que ela é aquilo, ela tá relacionada com o mal, com essa demonização, né? E eu acho muito interessante esse viés que o filme dá de que ela tem toda essa aura sombria, mas ela não é má.
Uhum.
E aí você começa a observar o que é mal dentro de uma sociedade.
Uhum.
Né? O que uma sociedade faz de mal. E pessoas que estão ali super castas, o nome dessa personagem é maravilhoso. Castity.
Sim.
E aí, quem são as pessoas más na realidade? Né? E aí o filme, apesar dele ser de baixo custo, ser meio que independente e tal, ele traz umas reflexões bem, bem incríveis para pessoas adultas que vão consumir isso, entende? Ele vai te ensinando uma série de coisas. Se você estiver atento, você observa, né? Porque às vezes a gente para, né? Não sei se vocês têm essa...
Exato.
Esse costume de parar no meio do dia e falar assim, gente, o que é isso? O que é aquilo? Para onde vou? Quem sou? Esses filmes trash, eles estão aí para dar insight pra gente também, gente. É só a gente observar que eles estão falando, ensinando um monte de coisa.
Sim. Uhum. Ela tem essa, a Vila tem essa coisa do tipo, ela sabe quem ela é e ela não tem vergonha de quem ela é. Ela não muda por ninguém. Não, falando de como ela é interessante, na verdade, a Cassandra Peterson, que é a atriz que faz o papel da Elvira, ela já teve uma vida bem interessante já, né? É, antes de virar Elvira, na verdade, ela, como começou a formação do personagem de Elvira? Começou quando ela tinha 2 anos de idade e ela sofreu um acidente na cozinha da casa dela, onde ela derrubou água fervendo no corpo.
Gente!
Entendeu? Caiu uma panela em cima dela e ela ficou com 30% do corpo com queimaduras de 3º grau. Então ela cresceu com várias cicatrizes. Uhum. Então, ela, no pescoço, acho que no braço direito, mais ou menos, as costas, ela tem várias cicatrizes. Né?
Gente.
E ela foi muito zoada na escola por isso, chamava ela de monstro.
Gente,
entendeu?
Olha pra você ver, né?
Que coisa, né? E ela escondeu o corpo durante muito tempo por causa disso. E aí, pra ajudar, a mãe dela tinha uma loja de fantasias. Então ela vivia se vestindo com fantasias. Ela ia pra escola de fantasia.
Que massa, adoro. Você
vê que interessante?
Adorei.
Tudo isso vem formando, né, o caráter dela. Tipo assim, ela falou que a roupa que ela desenvolveu pra personagem só mostra as partes boas. Entendeu?
Mas tem uma cena que ela tá com as costas de fora. Não tem, não?
Na hora que ela tá dormindo?
Tem um corpo. Acho que é uma transparência ali, não é?
Não sei, quando ela tá ali meio que pra dormir. É, na hora que ela tá pra dormir, vai acontecer umas coisinhas.
É um tecido meio preto ali, mas tem uma transparência, realmente, sabe? Não é liso.
Não, mas não, naquela hora que os meninos vão ver ela.
Ah, teve uma dublê de corpo.
Sim, tem dublê até de mão, de dedo.
Ah, é, né,
dublê,
gente?
De existe corpo.
Dublê. Olha, e essa história que você trouxe aí pra gente, tanto que é engraçado, né? Desde os primórdios, mas aí passa o tempo, e no tempo dela, existe bullying, né?
Sim.
E até disso o filme retrata. Aí tem várias pessoas que até então elas acham que não existe bullying, que é tudo normal, é só uma brincadeira.
É frescura,
Mas essas pessoas que são diferentes, igual, e ela também retrata essa diversidade no filme, né? Porque ela é um ícone, como se fosse uma sociedade toda branca e chega um pingo vermelho no meio da cidade ali,
sim,
né? É, e as pessoas, elas assustam, né? Então, e o diferente é isso. Ou às vezes ele te atrai seu olhar, mas ele sempre vai atrair o foco de algum de alguma forma. E muitas pessoas, elas como elas acham aquilo ali absurda, elas resolvem reprimir. É muito interessante o filme trazer isso pra gente, sabe? É, mesmo que superficial.
Uhum. É, o humor que ela mostra no filme, essa coisa de dar sempre uma resposta. O que eu mais adoro, né, ouvir é isso. Ela tem uma resposta pronta pra tudo. E assim, ela falou que ela desenvolveu isso na época de criança, quando ela era zoada na escola. Então ela sempre pensou rápido e não deixava barato. Então você vê como é, foi criada a personagem.
Mas hoje, ó, se você quiser aprender, ter essa linguinha afiada, você começa a assistir Tata Werneck e Dani Calabresa. Acompanhar os rolês delas. Ela também. Eu também não era muito assim, não. Mas hoje, ultimamente, eu faço umas piadas. Às vezes faço até umas piadas ácidas. E tô meio que nem aí com que as pessoas.
Cheio.
Eu tenho até uma amiga que ela é a cara da Elvira, inclusive um beijo, Andréia. É, essa amiga minha, quando a gente sai junto, ela sempre pede, ela fala assim: Arlos, para de contar esse tipo de piada que as pessoas não entendem. Assim, as pessoas falam umas coisas nada a ver pra gente, a gente solta umas coisinhas meio ácidas, porque olha, dá licença, né?
Não, é.
Mas voltando, gente.
Não, mas é aquilo, né? Tipo, as pessoas não precisam gostar de você, sabe? Você não precisa fazer as pessoas gostarem de você, só tem que fazer elas te respeitarem.
Exatamente.
É isso que a Elvira sofre ali. Ninguém respeita ela.
Uhum.
Então ela vai conseguir esse respeito só no final do filme. Então ela vai sofrer, igual esse negócio da história dela, da infância, né? Uhum. Ela teve que desenvolver mecanismos pra se proteger.
Uhum. E aí o filme ele mostra como que as pessoas elas são violentas contra a diversidade,
nossa,
contra a diferença.
Sim.
Né?
Uhum.
Aquela mulher do hotel, ela é extremamente abrupta com ela. Eu fico assim, a parte que me deixa mais nervosa no filme é a parte daquela mulher do hotel. E como ela reprime todo mundo que tá ao redor também.
Sim.
Né?
É,
e é isso. Assim.
Assim, é um filme atual por esse tipo de gente, né?
Uhum. Exatamente.
Bom, um outro aspecto da Elvira que é interessante é que ela fez carreira apresentando no programa dela à noite lá, na TV. Ela apresentava filmes de qualidade duvidosa, né? Aquelas coisas bem ruins mesmo, assim, são filmes tão ruins que acabam ficando bons, né?
Uhum. Isso no filme, né?
Não, no filme e essa parte do filme é o que ela fazia na TV, né? Antes também, né? Então
entendi.
Ela entrava no cenário, apresentava o filme e voltava em intervalos, assim, pra comentar alguma coisa.
Uhum.
Era assim o programa dela na TV. É, vocês gostam de filmes desse tipo, assim, de baixo orçamento, filme bem trash, com as histórias bem nada a ver?
Olha...
As pessoas vão me odiar agora, mas David Lynch, eu não dou conta.
Quem?
Mas também é tanta coisa acontecendo, eu pensei assim, absurda, que eu falei, não dou conta.
Sabe aqui, David Lynch é do Twin Peaks, né?
Sim,
eu assisti
sim.
Só um filme dele, que eu nem lembro mais o nome, porque eu falei assim, gente, não.
Então.
Não posso, não dou conta. Mas assim, adoradores de David Lynch, nada contra, tá? Continue assistindo.
Então, é o seguinte, é que...
Você chamou David Lynch de trash.
Não, pois é, olha aqui.
Eu tô me sentindo meio incomodada com isso, é que eu nem sou tão fã, assim, eu tô me sentindo incomodada, Marlos.
Desculpa, gente,
então...
Eu amo você, amore.
Eu sei, eu também te amo, mas é que é o seguinte, David Lynch é mais pela experiência, tipo, você vai assistir Twin Peaks, você não vai entender as coisas, sabe? Você tá ali pela experiência, pelo que ele quer te passar. É totalmente diferente de um filme blockbuster, sabe?
Uhum.
Uhum.
Mas você falou de filme trash, Shin. Eu não sou muito fã. Eu gosto mais de... Sabe aqueles filmes antigos, anos 40, 50?
Sim,
que não
sim.
tinha efeitos especiais.
Sim.
Era tudo de papelão, de papel,
massinha.
Cenário, aquele pano.
Sim.
Eu adoro esse tipo de filme.
Uhum.
Trash, eu não sou muito fã, tá?
Uhum.
Mas de vez em quando eu assisto.
Eu ia falar isso, eu acho assim, eu dou credibilidade pra esses tipos de filme, porque pelo histórico que gira em torno, sabe? Eles não tiveram tantos recursos, e mesmo assim eles tiveram o suor, e botaram a cara lá e fizeram, então merece um certo reconhecimento, então dá pra parar... E assistir ali pra prestigiar, sabe? Mas,
uhum.
Enfim, o David Lynch é trash. Mentira.
Nossa Senhora.
Enfim, opinião do Arlos. O Shin não tem nada a ver com isso, hein?
Vou fazer a linha...
Eu também não tenho nada a ver com isso.
Vou fazer a linha Stephanie do CrossFox agora. Essa parte você edita, tá? Obrigada.
Não.
Tô brincando, não precisa editar, não. Pode deixar.
Não, pode ir, sem problema. Mas e filmes de terror? Filmes de terror, vocês gostam?
Ai, odeio. Odeio.
Eu
passei minha infância inteira com medo de Fred Krueger, achando que ele ia aparecer no meu guarda-roupa. E criei toda uma aura em cima disso. Aí depois, mais velho, vou assistir Fred Krueger, eu vejo que é uma grande palhaçada. Tudo uma grande palhaçada. Aquele primeiro filme dele, que no final lá ele mata a pessoa e puxa ela pelo buraco da porta, sabe aquela porta que vai olhar a pessoa? Puxa, e aparece um boneco? Não, gente, aquilo ali não dá. Adoradores de Fred Krueger também, gente, por favor, continue assistindo, só eu não assisto.
O Marlos tá afastando metade do público de cada comentário, né?
Ai, meu Deus.
Então... Eu não gosto, mas eu não gosto porque eu sou medrosa. Ah, eu tenho que assistir ou de manhã, tipo 8 horas da manhã, ou acompanhada. Então eu assisto, só nessas duas condições.
De um bloco, escândalo, que a gente possa abraçar,
sim,
né?
É a desculpa perfeita pra agarrar o bloco.
Não, eu não vou nem agarrar, eu só vou dar aqueles pulinhos, sabe?
É, exatamente, é isso mesmo. Não, já fala assim, querida, preciso ficar abraçada com você, porque assim, né, eu vou assustar a qualquer momento, então me aguarde.
Eu preciso...
Me ampare.
Eu preciso de um ombro pra esconder meu... Eu preciso de um ombro pra me esconder, né, porque eu não
exatamente
quero ver aquela cena.
Mas assim, esse filme de Elvira é meio que uma comédia de terror, vamos dizer assim, né, porque tem umas partes ali que tem mais a ver com filme de terror.
Sim.
Mas é engraçado, vocês lembram de algum outro filme que tem essa pegada também, um filme de terror que é engraçado?
Eu tenho dois, já vou chegar assim com dois. Um não é tão terror, mas a temática é zumbi, então eu acho que zumbi já é um pouco sobrenatural, que é aquele filme Tá Todo Mundo Quase Morto, que é do Edgar Wright, que tem o Simon Pegg, o... Ah, eu esqueci o nome.
Sim,
do cara.
Não, do gordinho,
é
maravilhoso.
É muito bom, sabe? Ele é um filme de zumbi totalmente pastelão, totalmente zoeira.
Muito, muito bom.
E outro que eu lembrei também é aquele O Que Fazemos Nas Sombras, do Taika Waititi.
Ah, eu não conheço esse.
Que é um documentário de vampiros.
Não conheço. Não,
não
conheço.
É muito engraçado, porque,
conheço,
tipo, é um... Eles vão filmar meio que uma república de vampiros, que eles moram lá na Nova Zelândia. E é tudo, tipo, um documentário, só que é um documentário falso, né? Aí eles vão mostrar como que esses vampiros vivem em sociedade, como que eles convivem com os lobisomens, porque eles têm rixa com os lobisomens. Eles indo pra balada, relações amorosas deles, sabe? É muito engraçado. É muito bom, eu recomendo.
Sim.
Eu agora vou trazer aqui, ó, vou frisar a minha opinião. Vou trazer pro
Vamp,
pro Nacional. Xuxa, o da Xuxa. Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Esse é filme de terror?
Porque a gente tem que ressaltar essa parada aí, não é?
Mas é terror?
É. Bom, pra criança é, né?
É um terror pra assistir.
É, eu tô tentando entender.
Uma criança de 7 anos de idade é super terror, aquilo ali. Você assistiu, você vai rir horrores. Mas assim, pra criança é terror. E, inclusive, naquela época ali, o filme ele era bem... Eu acho ele super, assim...
Ruim.
Os efeitos dele... Não vou detonar não, gente. Vamos focar aqui, ó. O lance é que o Guilherme Caram, o que fazia o
Baixo
Astral em si, pra mim, apesar do filme ser, assim... ser marronzinho. Pra mim, hoje, assistindo ele, é um filme muito interessante. Ele é muito interessante, a composição dele em um todo, sabe? A narrativa e tal. Bom, o filme que eu vejo, que eu posso fazer um paralelo, e que seja nacional, e que na minha concepção hoje, ele é tão bom quanto o da Elvira, é esse. E é o único filme da Xuxa bom, na realidade. Porque o resto... Não é aquele Lua de Cristal com o Sérgio Malandro, que Deus me livre. Adoradores Sérgio Malandro, gente. Estamos aí, tá? Não...
Aí, mais uma parcela dos ouvintes foi embora também.
Enfim, eu acho, eu gosto desse filme.
Mas legal.
Da Xuxa.
Marlos, parabéns, porque a gente não ia falar de Xuxa, mas você conseguiu embutir Xuxa na conversa.
Você conseguiu,
lógico, querida. Ah, eu não sei se a Duna te passou esse babado, mas eu sou a rainha dos links, eu sempre faço uma conexão aqui, outra ali.
Ele sempre consegue.
É um talento isso aí.
Cineclube 80.
Bom, o que mais? Uma coisa interessante da Elvira também é que ela é proprietária, né? A Cassandra Peterson é proprietária da marca Elvira. Ela é dona de 100% dos direitos do personagem. Então ela vive dos direitos autorais de todos os produtos que levam a marca dela. Isso é muito raro na indústria do entretenimento, né? Inclusive, eu vi ela comentando, ela participa de várias convenções, e ela chega lá, por exemplo, numa convenção e tem o pessoal dos atores do Jornada das Estrelas, e eles não podem ir vestidos como personagens por conta de contratos e direitos autorais, né?
Uhum.
Então eles vão, participam e não ganham tão bem quanto ela.
Uhum.
Cada bonequinho que ela vende vai todo pro bolso dela.
Mas o filme dela foi realmente, a gente pode dizer que o filme dela foi realmente independente?
Então, a história do filme é a seguinte: ela foi chamada pela NBC pra fazer uma série, e ela meio que pediu pra fazer um filme antes. E a NBC topou.
Uhum.
Topou, juntou uma galera lá pra ajudar na produção, e ela escreveu o roteiro com outra pessoa, e ela conseguiu levar o filme. Só que ela deu azar, porque no dia da estreia do filme, a distribuidora lá nos Estados Unidos que ela tinha contratado faliu.
Nossa.
Então chegou a 10% dos cinemas que ela queria. Então, mesmo assim, sei lá, era tipo 3 mil cinemas que iam passar, e no final foram só 30.
Nossa.
Era uma coisa absurda, assim.
Uhum. Mas,
então, deu
então
azar,
quer
né?
dizer que ela é detentora dos direitos...
Total. É muito raro. Se eu lembro de um outro exemplo, a Lucille Ball, né? Aquela comediante americana dos anos 50 e tal. Ela também. Ela tinha direito sobre o personagem, tudo que ela fazia. Ela tinha uma empresa disso, né? Mas é muito raro, né? Então, assim, tudo que ela vende, se ela quer vender um boneco, uma peruca... Ela tem várias ideias legais. Ela estava recentemente querendo fazer uma ideia de botar nos shoppings, no Halloween, personagens vestidos de Elvira, a exemplo do que acontece no Natal com o Papai Noel.
Nossa, ia ser demais.
Gente, que tudo. E aí você pode observar que muita gente se veste de Elvira em todos os lugares.
Sim.
Assim, eu não sei se ela atingiu o mundo inteiro, mas, por exemplo, o Brasil conhece ela, e muitas pessoas no Brasil se referenciam a ela na época do Halloween, né?
E vocês costumam consumir esse tipo de produto que tá atrelado a uma pessoa famosa, uma celebridade?
Olha, não.
O único que eu consumo... Ah, não. Consumir, não. Não.
Vocês nunca compraram uma carne porque o Tony Ramos estava anunciando?
Não.
Tá no sentido de comprar produtos?
Sim.
Não. Também não. Nem CD, tipo assim...
Eu achei que você ia falar de...
RuPaul eu escuto no YouTube. Que eu acho a RuPaul bem igual a Elvira nesse sentido de direitos autorais.
Pior, né?
Mas...
Sim, sim.
Você acha que eu ia falar...
Se a RuPaul lançar uma base, por exemplo, pra pele, você não compraria porque é do RuPaul?
Não, não compraria porque eu não uso base, eu sou natural, sou bonita ao natural, não uso base.
Ai!
Não compro porque eu sou pobre também, gente. Não tem como ficar comprando essas coisas assim, não. Eu só ajudo... A propagar no boca a boca e assistir, sabe, nos números deles, é isso, minha contribuição é essa.
Eu falo da base porque a minha esposa comprou uma base da Kat Von D que ela falou que é maravilhosa, então assim, às vezes tem realmente produtos bons, né?
Pensei que ela ia ter comprado da RuPaul, se ela tivesse comprado, eu ia já perguntar uma coisa pra ver se realmente era bom, que quando eu tivesse uma coisinha aqui guardada, eu compraria também. Mas não, até então...
Mas sei lá, uma cerveja, por exemplo, a cerveja de uma banda de rock, do AC/DC, vocês não comprariam uma cerveja atrelada à marca de uma banda que vocês gostam, por exemplo?
Só se o rótulo for bonito.
Olha, eu compro do Mussum.
Ah, então, a do Mussum, por exemplo.
A Cassildes.
Que é boa a cerveja, aliás, viu?
A do Mussum ou a desse pessoal?
É boa a cerveja do Mussum?
É, nas baladas aqui de Goiânia, agora ela chegou aqui agora, depois de muito tempo, né, que ela já existe. Aí, assim, nesse sentido, sim, mas... Fica, sabe, esse lance, que eu acho que sua pergunta foi nesse sentido de se você é muito fã, você já compra, sabe, compra blusa, compra sapato. Não, gente, foi época. Eu, quando era criança, eu usava só sandália de ceninha. Adorava, mas aí quando eu cresci...
Ah, achei que você ia falar da Xuxa, pô.
Não, minha mãe não permitiu, né? Eu adoraria.
Você
adoraria
ter um tamanho da
Xuxa, mas não coube a mim. Não tinha uma coisa unissex na época. A Xuxa não teve esse insight. Aí eu não deixei de consumir.
Outro aspecto de Elvira, bom, aqui no Brasil ela é dublada pela Patrícia Scalvi, que eu conheci como atriz nos anos 70 e 80, né? E a Patrícia, ela é a dubladora favorita do Almodóvar para o Brasil. E você falou que assistiu a versão dublada, né, Wormus?
Uh-huh. Eu também.
É, eu preciso entender.
Eu também assisti dublado.
Você também?
Uh-huh.
E como é que é a relação de vocês com a dublagem em geral, assim? Vocês gostam, não se incomodam? Como é que é?
Então, quando é dublagem que eu assisti quando eu era criança, sabe? Que é uma coisa que faz parte da minha infância, que faz parte do meu passado, eu prefiro muito mais assistir dublado do que legendado. Tipo, filme, assim, da Disney, eu só assisto, por exemplo, Rei Leão, Pequena Sereia, essas coisas mais antigas, eu só assisto dublado. Não me venha com legendado, porque não desce. Então, pra mim, eu tinha que assistir e ouvir a dublado.
Não, eu vi.
Não era, não era escolha.
Eu, particularmente, eu tenho um problema cognitivo, tá bom, gente? É, e eu não consigo assistir nada de legendado. Eu não consigo ler, porque eu não vou ficar fazendo esse lance, sabe? De entender. São duas coisas, né? Ou você assiste em inglês, com a legenda em inglês, pra você começar a entender a língua. Isso aí tem a mínima possibilidade. E também, por exemplo, assistir a pessoa falando inglês, entendi, e é com a legenda em português. Ah, não vou fazer duas coisas. Eu não vou ler e assistir, eu quero ver a imagem. Então, se tem dublado, a gente já joga dublado. Aí tem pessoas que viram e falam, ah, mas é, não é legal você não ver a voz. A Dúnia vai falar isso, com certeza. É,
não! É bom você ouviu o que eu acabei de falar?
Hã?
Você ouviu o que eu acabei de falar?
Não, mas nesse caso, né, agora no das outras, que é bom você conhecer a voz original, que é na língua da pessoa.
O Arlos.
Só que, e porque é que tem piadas...
O Arlos, é o seguinte, faz um pouco de sentido, mas não é questão que eu julgo. Por exemplo, tem dublagens...
E dublagem.
Geralmente a dublagem... É, tem a dublagem. A dublagem brasileira, no geral, ela é muito boa, sabe? Ela é reconhecida, ela tem qualidade. Só que tem dublagem, tipo, programa do TLC, que é o cara falando inglês lá no fundo e a pessoa dublando, sabe?
Uhum.
Que horrível, sabe?
Aham, não, eu sei,
então,
eu entendo.
Então, há dublagens e dublagens.
Não,
eu não te julgo, eu não julgo ninguém que faça isso, que prefira dublado que legendado.
Não, então a Dúnia, ela tá fora desse rolê.
Obrigada.
Mas tem gente que fala pra mim, e aí o que que acontece? São duas coisas, dois fatores, finalizando aqui. Eu tenho preguiça, obviamente, e eu acho a dublagem brasileira, eu acho ela muito engraçada. E eu acho que eles trazem pra piadas que nós entendemos, entendeu? Igual a dublagem do RuPaul. Uhum. Só que eu acho que tem umas duas temporadas que tem são dubladas e é isso que você falou. Tem o RuPaul falando inglês lá no fundo, mas a dublagem. Só que eles trazem um linguajar gay que faz sentido e que tem contexto pra nós aqui. Eu morro de rir da dubladora da Monet. Adoro. Entende? Então tem essas questões. Eu gosto, eu tenho essa particularidade e eu também sou preguiçosa. Então, eu sempre prefiro dublado, que eu já vou sentar, escutar e ver a imagem e entender. É isso.
Eu acho interessante isso aí que você comentou, é a tal da localização, né? Que não é simplesmente traduzir as palavras, né? Você tem que colocar num contexto que tem a ver com a cultura local. E realmente, se o tradutor não... Se eu fosse traduzir RuPaul, eu não ia conseguir achar equivalentes nas gírias, porque eu não conheço, né? Então o meu trabalho ficaria ruim mesmo. Mesmo dublado, ficaria ruim. Agora, se você tem um tradutor que tá inteirado das coisas, fica muito mais legal, né? Aí sim, faz sentido. Bom, e antes da gente ver o filme, a gente podia dar umas dicas aí pros ouvintes, né? De coisas que eles devem notar ou prestar atenção durante o filme, sem dar spoilers sobre a história, claro, né? Mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a mãe e o pai da Elvira, de verdade, da Cassandra, na verdade, né? Eles aparecem no filme.
Olha só.
Eu fiquei procurando, não achei.
É, eles estão na cena...
É quem eles na cena?
Aquela cena onde ela chega na cidade com o carro dela e o pessoal meio que junta ao redor. Uh-huh. Eles estão atrás, um pouco mais afastados, assim. Mas tem uma hora que mostra a Elvira e eles estão lá no fundinho. Dá pra ver.
Eu não acho
eles parecidos com a Elvira, né? Mas enfim.
Mas nem a Cassandra, eu acho ela parecida com a Elvira. Eu acho muito difícil, sabe?
É verdade, é verdade. Aliás, o carro que a gente comentou da Elvira, que ela chega na cidade, esse carro no filme não funcionava. O carro não tinha motor, não tinha parte elétrica. Então ele era literalmente puxado, ou empurrado, ou colocava ele em cima de um trator, uma plataforma, né? E puxava o carro. Então, assim, todas as cenas que vocês viram no carro, ele não tá funcionando, tá?
Ele tá só sendo puxado, tá fazendo uma linha ali. Mas eu só queria fazer uma pergunta, porque isso eu sempre... Eu me questiono, mas eu não tenho certeza. Vocês sabem a hora que ela dá uma carona pra um cara e logo em seguida ela tira ele do carro?
Sim.
Esse cara e aquele cara que ela tá... Que ela vai... A primeira vez que ela vai no bar, o cara que tá lendo o gibi, vocês lembram dele também?
Lembro,
pra mim, ele é o mesmo ator, não é não?
Não, eu acho que não.
Eu também acho que não.
Eu fico sempre me perguntando se é o mesmo ator. Eu falei assim, gente, realmente era baixo orçamento mesmo, porque a pessoa fez uma dupla jornada ali naquele filme. Mas eu não sei, é só uma dúvida que passa na minha cabeça.
Não, eu acho que não era, não.
Mas vocês lembram dele?
Lembro dos dois atores lá. Aliás, tem uma curiosidade, depois a gente pode falar. É, mas na época eu nem não entendi por que ele saiu do carro daquele jeito, sabe? Era meio inocente na época.
Eu acho que eu entendi.
É, então agora eu entendo, mas na época eu não tinha entendido. É, e o último detalhe, vai aparecer um cachorro no filme, tá? O nome do cachorro, que no filme é Gonk, ele na verdade se chamava Beanie e era o capeta em forma de cachorro. Porque ele mordeu os atores, era brava, aí o Vila ficou com medo de contracenar com ele.
O cachorro pequenininho ou o cachorro grande?
O pequenininho.
Nossa, agora gente, que eu entendi o nome dele, porque não sei se é com a dublagem ou meu ouvido que tá ruim, porque eu achava que ela chamava ele de Dog. Depois eu achava que chamava ela o cachorro de Croc, sabe? Agora que eu finalmente entendi o nome do cachorro.
Gonk.
Como é que é? É Goink?
Gon.
Goink?
Gonk.
De Gonk? De Gon?
É.
Gonk.
Isso. Eu só quero adicionar uma última cena aí, Xi. É, reparem na cena do bebê maquiado, porque essa cena me marcou muito.
Você pode falar agora, porque ou deixa pra depois?
Deixa pra depois, porque aquilo ali é... representa muito o filme pra mim.
Tá bom. Então é isso aí. Bom, acho que agora então você, ouvinte, pode fazer a pausa e ir lá assistir o filme. É, bom, não vou dizer aonde, mas você, se você procurar no lugar, acho que começa com Yua e termina com Tube, você acha. E quando terminar, você volta aqui pra ouvir a segunda parte da nossa conversa, combinado? Até já. Sobem os créditos e nós estamos de volta para continuar o nosso papo sobre o filme Elvira, a Rainha das Trevas. E você deve ter notado que o filme foi dedicado ao Robert Allen Redding. Quem era o Robert Allen Redding? Ele era um figurinista que trabalhou com a Elvira na TV e que tinha morrido em 1986. Então o filme foi Elvira dedicou o filme a ele. Mas e aí, gente, o filme envelheceu bem?
Antes de falar disso, eu queria só fazer uma menção ao figurino.
Sim, vamos lá.
Desculpa, mas é que, pra mim, quando eu assisti esse filme agora, e pegando todas as referências que eu tenho, nossa, eu senti muito uma conexão entre Elvira e Cher. Sabe? Principalmente se você procurar... Principalmente se você procurar o visual da Cher no Oscar, tanto de 88 como de 86, os vestidos que a Cher...
Nossa,
uso
total.
Ali naquela premiação, parece muito com o Elvira, um negócio assim, Dark Lady, sabe? Se bem que a Cher usa mais brilho, pena, sabe? Mas eu achei, assim, muito conectado.
Tem a ver, de 86 realmente é absurdo.
Não, é lindo, é maravilhoso. E o filme, pra mim, ele envelheceu muito bem.
Vocês acreditam que eu tava assistindo uns trechos do filme agora, no YouTube? Ah. E aí tinha... o próximo vídeo recomendado era da Cher.
Tá vendo?
Tem tudo
então,
a ver.
O filme, ele envelheceu bem. Claro que tem todos aqueles comportamentos masculinos, né? Que agora, pra mim, não é engraçado mais aquilo, né? Devido ao contexto que a gente tá, com a evolução que a gente passou social. Porque aquilo ali já não é mais humor, né? Aquilo ali já é assédio. Mas eu acho que é o único ponto, assim, que envelheceu mal. No restante, todo o discurso dele, a questão da Elvira, né? Essa personagem que se empodera, sabe? Que tá ali, mediante de tudo que ela precisa fazer, tem que pegar a herança, precisa enfrentar todo mundo, ela vai enfrentar, pronto, porque ela quer isso, ela quer o que ela tem por direito. E foda-se o resto, foda-se a sociedade. Então, eu achei que ele tá tá bem conservado.
Eu, na minha concepção, o filme não envelheceu, gente. Ele tá aí, é como se fosse ontem. Passou ontem, eu assisti ontem a sessão da tarde. Porque, né, com relação a fatores sociais, com relação a contextualização, né, da história em si, são coisas tão... tão comuns até hoje pra gente.
Tem muita coisa que continua atual, né?
Sim, e aí ainda tem esse lance das pessoas, por exemplo, pessoas que não eram da década de 80 e nem as de 90, não sabiam quem que era Elvira, né?
Uhum.
E aí elas, hoje, por exemplo, quem tem acesso a esse filme, ele tem uma coisinha meio que atual, assim, sabe?
Sim,
ele
total.
Ele tem uma pitadinha de atualidade, então as pessoas elas não ficam... elas não se sentem tão distanciadas disso, por ele ter sido feito lá atrás. Bom, essa é a minha percepção, né?
É, pra mim, o filme começa com cara de anos 80 mesmo, né? Tem aquela cena da explosão.
Sim.
Aí começa a ficar com cara de anos 70, anos 60, tem umas pitadas de terror de anos 50. É, várias décadas aparecem ali, são várias referências que eu vejo ali. Vocês tiveram essa impressão que muda um pouco o filme enquanto ele vai passando?
Pouco. É, uma coisa que me pegou de surpresa, agora que você tá falando, eu não tava esperando aquele jump scare, sabe? Naquele momento que a Elvira tá lá dormindo, lá na mansão da eu não esperava aquilo, sabe? Eu fui pega totalmente de surpresa, eu me assustei. Sim, eu sou desse tipo. Mas eu sinto um pouco essa mudança de clima durante o filme, sabe? Mas eu acho que ele faz isso tão com uma certa fluidez, sabe? Que não acabou me incomodando.
É, não me incomodou. Isso passou muito, muito sutil. E, inclusive, depois que você falou, eu parei pra pensar com relação a isso. Nessas cenas que elas vão parecendo uma montanha russinha, né? Porque vai, pega um ícone aqui, aí depois pega um outro ali. Eu fui parar, fazer uma viagem no tempo, né? Pra lembrar como que foi na época que eu assisti. E aí, talvez, inconscientemente... eu meio que tenha ficado incomodado, mas é algo que passa batido, sabe? Esse lance desse casal lá, que parece que veio do não sei da onde, e que simplesmente só ri ali, eu fiquei assim, depois que você falou, eu pensei assim, gente, isso é uma coisa bem away no meio de tudo, né? Mas até então...
Você tá falando daquele casal...
É um pessoal numa charrete.
Isso, que é referência àquele quadro American Gothic, né? Que é muito... aparece em diversas produções, né?
É, exatamente isso. Aí, às vezes, eu até parei pra pensar, depois que a gente tinha falado sobre isso, eu parei pra pensar que talvez isso tenha sido um referencial de como que... sabe quando é o núcleo do núcleo, por exemplo, existe a metrópole, aí existe uma cidade interiorana, e dentro da cidade interiorana tem os camponeses, que eles estão fora do centro da cidade ainda, sabe? E às vezes pode remeter a como a pessoa que ela tá mais distante da tecnologia, ou às vezes da mídia e tudo mais, ela não seja tão urbana, né? Então ela não seja tão atual, ela não esteja acompanhando as coisas. Ela seja mais rococó, sabe? Esteja um pouco atrás, mas eu não sei se é exatamente isso que eu tô falando. Não sei se o filme tentou trazer isso. As pessoas que estão no interior, elas são retrógradas. Essa é uma possibilidade de leitura, porque senão talvez, às vezes, pode soar até mal isso, mas enfim.
Não, mas todo mundo sabe, né? Cidade pequena ainda é conservadora hoje em dia,
né? É, e quanto mais você estiver dentro de um núcleo, você vai ser conservador, eu acho que é isso. Aí talvez remeter isso à década de 50, porque a década de 50 também, né, era meio que o boom da mulher. Eu não sei se a mulher, ela já, ao longo do tempo, acho que provavelmente algumas mulheres aqui, outra ali, na timidez, queriam ser... independentes, mas a década de 50 ela é marcada por isso, né? Pelo boom da mulher saindo para conquistar sua independência. E é na década de 50 que tem essa repressão um pouco maior, né? Porque os homens vão jogar isso com as mulheres. Eles falam assim, olha, se você quiser ser uma atriz de Hollywood, se você quiser ter um programa, mostrar seu peito, mostrar sua perna, você vai perder o posto de dona de casa. Porque se observar na publicidade da década de 50, as mulheres elas estão associadas a produtos domésticos na publicidade. Então, a década de 50 ela é marcada por isso. Talvez esse ícone que aparece no filme seja talvez para ressaltar isso, né?
E até ia perguntar para a Dúnia, porque a gente, assim, eu não tô... não é meu lugar de fala falar sobre a questão do machismo no filme. Então vamos passar para a Dúnia comentar sobre isso. Vendo o filme, te incomodou mais constatar que nos anos 80 era daquele jeito? ou você entendia que era uma coisa diferente e que, assim, a gente evoluiu e que a gente tem que olhar aquilo como, olha onde nós estávamos e olha onde nós estamos agora.
Então, eu assisti o filme, eu vi todas as cenas, assim, eu não achei a menor graça, mas eu entendia por que que naquela época aquilo era engraçado. Eu tinha essa visão. Só que como a Elvira, ela tem essa construção dessa personagem que tá acima daquilo, né? Que ela não aceita aquilo. Cria um contraste, sabe? Do que ele, os caras estavam fazendo e o que que a Elvira achava daquilo. Uma coisa que eu notei no filme é que o único cara que não é machista com ela, machista assim, não tenta agarrar ela, tudo, é o produtor, o empresário dela. O resto dos homens... é sempre nessa questão sexual dela, dando em cima dela, sabe? Sempre vendo essa figura que ela é, sem antes de descobrir que tipo de pessoa que a Elvira é, né? Que personalidade, como que ela é. Então, nossa, me incomodou. Eu entendo que o filme é um produto da época, mas, nossa, se fosse, por exemplo, fazer um novo filme da Elvira pra 2019, eu espero que isso seja tratado, se tiver, de uma forma mais crítica, sabe? Uma forma muito mais crítica, sem humor.
Mas eu posso fazer uma ressalva? Porque eu sou quase uma mulher, gente. Sou mulher, sou menina, cortei com Tramontina. Eu acho que... eu até tava pensando isso hoje mais cedo, quando a gente ia falar sobre exatamente esse ponto. O filme, naquela época... eu também fico incomodado com essa repressão, com esses ícones de conservadorismo que é trazido, mas eu acho que ele é importante porque o filme, naquela época, ele, na prática, ele representou essa mulher, sabe? Esse perfil de mulher que aí, ó, da década de 50, se arrastou 30 anos, aí chegou na década de 80, até então ela tá lutando pra ter visibilidade, pra ser respeitada,
uhum,
dentro de num lugar conservador que não consegue fazer a leitura de que o diferente também tem que estar inserido na sociedade.
Uhum.
Entende? Então, nesse sentido, é importantíssimo esse filme existir na década de 80, porque a década de 80, ela é a representatividade na prática. Hoje em dia, se você faz uma busca no Google... de representatividade, você vai ver um monte de gente falando sobre isso e teorizando esse tipo de ato, que lá na década de 80, a Elvira, ela simplesmente fez, né? Ela mostrou ali, uhum, e aí tem que ter essas coisas, né? Tem que ter esses ícones de conservadorismo, de repressão, para que as pessoas que assistam, elas consigam entender. Aí, infelizmente, pessoas vão ser simpáticas a isso e outras vão conseguir entender que realmente o mundo funciona com... Desde os primórdios houve repressão para certos tipos de pessoas dentro da sociedade, né? E ela, uhum, é esse referencial. Ela é a que representa esse tipo de pessoa que é reprimida, sabe? Por um grupo maior. Então, nesse sentido, eu não fico tão incomodado também por eu ser homem, né? Na realidade. Mas eu fico animado em ver um filme desse nível, porque ele é crítico, no final das contas, se você parar pra observar, ele é extremamente crítico, do início ao fim, né?
Uhum.
Bom, é isso.
Tá completando, Arlos. Se você reparar, tipo, a Elvira é a única pessoa ali que dá uma olhada pra bunda do cara, sabe? Que tá fora dessa bolha... de que mulher não pode mostrar interesse sexual, sabe? Não pode ter essa liberdade sexual, não pode ter, uhum, esse desejo. Porque o restante das mulheres é tudo... parece que tá embutido, sabe? Tá preso e você vê soltar naquela cena do cozido,
uhum,
da cidade, né? Mas... eu adoro aquela cena, porque aquela cena, assim, é uma libertação,
uhum,
sabe? Todo mundo ali é igual, homem e mulher,
uhum,
todo mundo tá se aceitando, todo mundo aceita o desejo um do outro, né?
Uhum.
Só que, no decorrer do filme, a única que tem essa liberdade, que, infelizmente, foi só ela que conquistou, né? Uma coisa que é meio triste do filme, porque não é uma coisa que ela consiga compartilhar com as outras mulheres, né? Entregar,
uhum,
essa liberdade, uhum, que ela tem, esse empoderamento, pro restante daquelas mulheres.
Outros dois personagens que eu acho incríveis do filme é a Robin e o pai dela, né?
Ah.
A Robin praticamente, não que ela faça isso que você falou agora, que a Elvira faz, mas ela é como se fosse uma seguidora da Elvira, a primeira seguidora dela.
Total.
Né? Que ali na frente, ela... pode ser que ela faça a mesma coisa, porque ela já usa... A apresentação dela é uma menina com maquiagem, né? E o pai dela representa um tipo de homem na sociedade que não tá... Ele não é sexualizado e ele não sexualiza as pessoas. Se ele sexualiza, ele... É tipo assim, uma coisa orgânica, né? Porque o sexo é inerente do ser humano. Ele tá passível à sexualidade também. Mas ele não... Isso não é o fator principal da vida dele. Então, são dois personagens que... também são oprimidos dentro daquela sociedade e que eles já entraram dentro desse circuito, entende? Mas a Robin, ela ali, você pode imaginar que a qualquer momento, querida, ela vai chutar a porta e vai falar assim pra aquela avó dela: cala a boca agora. Pena que não existiu isso no filme, né?
E você vê que quantas nuances tem esse filme. Tem uma questão também que é interessante: as duas únicas pessoas que morrem nesse filme são homens. Aí o Vira matou dois.
Aleluia.
É o cara do posto de gasolina e o tio dela. E você reparou que tem a ver com o filme da Mulher Maravilha, né, o que a gente assistiu há pouco, que a luta também é contra um homem no final, né?
Esse homem, ele tá presente, que a gente fala homem assim, né, como se fosse, mas é mais no sentido figurado. É a idealização do homem dentro da sociedade, porque...
Sim, a representação.
Olha o tanto de mulher masculina, e não no sentido de lésbica. Olha o tanto de mulher... machista tem dentro desse cenário, desse filme. Tem umas quatro, né? Que reprimem.
Não, todo aquele conselho, sabe? Da boa moral, não sei o quê. Ali você pode contar todas ali.
A Dona tá falando também que os personagens fortes do filme são todas mulheres.
Sim. Não, a Elvira, a Robin, que o Arlos comentou, sabe? São personagens que você... A Elvira, ela já vem formada, né? Mas a Robin, ela vê na Elvira a possibilidade de se libertar, de entender que aquilo que ela deseja não é uma coisa errada, né? Só porque ela tá fazendo uma coisa que a avó dela não quer. Mas sim que é uma forma dela tomar esse poder de escolha, decidir o que ela quer, independente da opinião dos outros, né? É assim que você começa a construir a sua personalidade, como que eu posso dizer... Os seus objetivos, né? O seu caráter. Que não tem problema você ser diferente naquela sociedade ali, né?
Não, e quando ela desce a escada e ela dá de cara com a Elvira e dá aquele barulho, aquela sonoplastia... Eu achei tão maravilhoso. É tão icônico isso, porque... tipo assim, é o boom que ela sente. A sensação dela... É mais ou menos a representação da sensação dela quando ela vê tudo aquilo ali. E que você pode parar pra pensar que... A Elvira, toda aquela construção da Elvira está no imaginário daquela menina. Entende? E ela tá, é isso, ela tá a ponto de bala, querida. Ela quer fazer aquilo. e ela que promove, por exemplo, quando a Elvira vai fazer uma apresentação, ninguém vai. É a Robin que convence os meninos de ir. Então tem essa questão mesmo, né? De que as mulheres, elas são mais atuantes mesmo. Então a Robin, ela ajuda a Elvira a movimentar as coisas. Ela meio que é a líder daquele grupo de adolescente, no final das contas.
Sim. Sabe uma coisa que agora comentando da Elvira, que me surpreendeu no filme? É aquela hora que ela herda, pega a casa, né, e vai pintar. Você vê a Elvira, você espera que ela vai pintar tudo de preto, né? Porque a Elvira, o carro é preto, tudo nela é preto. E não, foi um negócio, ela pinta a casa, assim, de várias cores. E foi um negócio, assim, que me surpreendeu muito, mostrando que a Elvira, ela não é esse personagem que você espera, né? Esse negócio gótico, punk, sobrenatural, língua pra fora. Não, que ela foge, ela tem mais do que isso, né? Ela tem... Ela tem uma outra essência, não é tudo negro pra ela. Ela quer ser diferente. Não importa se o diferente dela é só com preto ou é colorido. Ela quer ser diferente. E, nossa, eu adoro muito essa cena, porque ela me pegou realmente de surpresa.
Sim, é a hospitalidade. Eu acho que isso aí... Quando as pessoas... Eu ia falar que a Robin, ela é um personagem que representa a gente que tá assistindo o filme, né? E todos aqueles meninos também, porque... É aquelas pessoas que elas querem acessar isso, aquilo. E aí eles faziam questão de estar lá perto dela, né? Então, tipo... E aí como que ela recebe tudo isso? É desse jeito. Ela não vai simplesmente inserir um... Porque ela é heavy metal. Aí eu viro, ela é heavy metal, assim, ela toca o terror. Ela gosta de um rockzão pauleira, entendeu? Mas não necessariamente ela seja só aquilo. Ela não se baseia só naquilo, né? E a receptividade dela tá transparecendo ali nessa cena também.
Então, e esse fascínio que os adolescentes lá têm por ela é uma coisa que ela descobriu porque... não sei se era o canal de TV onde ela tinha a série ou se era o estúdio onde ela fez o filme, encomendou uma pesquisa para saber quem é o público que acompanha Elvira. E eles se surpreenderam quando descobriram que a maioria eram de crianças, não de homens.
Olha aí.
Então assim, eu acho um personagem fascinante por isso, né? Assim, cada grupo, cada classe, vamos dizer assim, cada target, vamos dizer assim, de público, tem um fascínio por ela por um motivo diferente.
Uhum. E aí, apesar dos pesares, ela tem toda essa inocência, né? Desde o início da apresentação dela no filme, você consegue captar essa inocência dela com relação...
Ah, Warlos, isso me incomoda.
O quê?
Essa inocência dela, é porque ela...
O quê? Você acha que ela é inocente, não?
Não, é que essa inocência aparece num momento muito aleatório, sabe?
Mas eu acho que é importante pra você entender que existe inocência naquilo ali, entendeu? Assim, não inocência de ser meio que bobinha, mas ela não tem uma... Eu acho que ela é romântica, mas ela também usa os homens. É isso que eu quero dizer, entendeu?
Então, é exato, a dualidade que é interessante.
Ela é apaixonada pelo Billy, né? Mas aí se, tipo assim... É Billy, não é o nome do Bob?
É Bob, né?
Ah, é Bob. Ah, é aquela que assistiu 19 vezes e confundiu o nome da pessoa. É, do Bob. Eu entendo que ela é meio que apaixonada por ele, mas assim, entende? Se não tiver que ser, ela tem outras prerrogativas na vida, né? Ela não vai ficar presa, mas ela não deixa de amar também, não. Ela é super simpática às pessoas ali. Uhum. Ela só não é simpática. Até o tio dela, ela é meio simplória, entendeu? Com o tio dela, ela vai sacar dele bem ali depois, entende?
Ela parece não querer ver o mal de cara, né?
Uhum. Ela tá mais pela curtição, ela é mais a zoeira.
É, ela dá esse voto de confiança, né? A princípio.
Uhum.
Mesmo assim, o primeiro contato com ela. Mas a questão que eu tô falando dela ser inocente em momentos, assim, que eu acho totalmente bizarros, é aquela que... aquela cena que ela tá na cozinha, vai preparar comida pro cara, abre o livro de receita, que você claramente vê que não é receitas, né? E ela começa a preparar com uns ingredientes, sabe, bizarros, e ela tá lá, isso deve ser não sei lá o que, e joga na panela, sabe? Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, não, minha querida, não! Você é mais inteligente do que isso, sabe? Eu achei meio gratuito tudo aquilo, aquele momento de burrice.
Isso aí é burrice, né? Não é inocência. E tipo assim, acho que ela não tava entendendo até...
Não, mas eu acho que ela foi inocente.
Não, acho que não. Eu acho que ela só tava com... Ela foi preguiçosa. Ela só não queria entender esse rolê de... E eu compartilho isso muito porque eu sou preguiçoso, entende? Quando você não quer processar o rolê, entende? Você não quer processar que aquilo ali funciona assim, assim, assado. Aí você vai, acha que naturalmente vai sair também ok, entende? Aí quando você vê, tem um monstro dentro da panela.
Warlos, mas você não joga minhoca? Você não joga aquele negócio todo achando que vai sair uma macarronada, sabe? Não!
Ah, entendi.
Não, mas vamos lembrar que o objetivo dela era simplesmente dar uma comida pro Bob pra depois dar uma comida no Bob, né?
Exatamente.
Então não vamos confundir as coisas. Acho que ela tava mais... Vamos agilizar, vai.
Se eu tiver afim de um Bob... Não, mas gente... Não vou aumentar nesses méritos, não. Vai ficar mal pra mim. Enfim. Fica só por isso aí que isso ficou subentendido.
Controle-se. E essa questão do filme ter esse lado meio esquisito, né? Às vezes é inocente, às vezes é meio picante, vamos dizer assim, é interessante na recomendação de idade mínima que os países marcaram, né, para esse filme. Por exemplo, nos Estados Unidos a censura é de 13 anos, mas no Canadá é censura livre.
Né?
Na Alemanha a censura era 16 anos, na Inglaterra 15 anos e no Brasil 12 anos. Dá pra concluir alguma coisa com essa disparidade de idades, assim? Será que 12 anos é uma classificação adequada pra esse filme?
Então, eu fui pesquisar como que é feita essa classificação no Brasil. Eu acho que o problema não tá tanto no Elvira, tá assim nas normas de classificação, porque 12 anos permite coisas que estão no filme, tipo violência leve, exposição do perigo, assédio, nudez velada, apelo sexual. Então, pelas tá normas dentro. Faz sentido. É, pode ser 12 anos.
É, se você parar pra pensar, por exemplo, assim, o filme perto de novelas. Porque até as novelas da Rede Globo azul, do último horário, elas têm essa classificação de 12 anos. E elas são muito mais violentas, elas são muito mais apelativas. O sexo, às vezes, hoje, ele está super explícito e tem esse tipo de classificação. Assim, lógico, não tô falando que isso é aceitável, não, né? Mas, assim, fazendo esse paralelo de um filme com a noção de censura do Brasil... Até então, querida, as crianças já viram cada coisa.
É verdade. Que... Inclusive, aí eu vi mesmo fazer uma brincadeira com essa questão, né, da censura. Ela fala com o Bob ali na frente do cinema que ela até gosta de filme censura livre, né? Contanto que tenha muito sexo e violência. Uh-huh. Então, assim, não é?
Exatamente, é muito descarada, né? E aquela carinha lerda dela quando ela termina de falar isso, é maravilhoso.
Então, mas aí essa é uma questão que eu acho que a dublagem às vezes perde a piada por isso, né? Porque ela tem tantas tiradas, uma atrás da outra, que algumas se perdem.
Sim.
Né? Não só pela tradução, mas porque na dublagem você tem que acompanhar o movimento da boca, né? Então às vezes as palavras não cabem naquilo. Então o diretor de dublagem tem que fazer a opção por fazer uma tradução diferente.
Mas no inglês ela fala o quê? Qual que é o contexto que ela fala nessa cena?
Não, ela fala exatamente isso, né? Não vejo nada errado com filmes de censura livre, contanto que tenha muito sexo e violência mesmo. Bem parecido. Mas eu não sei como ficou na dublagem, eu não assisti dublado, né?
Mas por exemplo, assim mesmo.
Ela fala exatamente isso.
É, mas tem uma cena quando ela tá sendo levada pra ser queimada viva, que um dos caras que tá segurando ela vai fumar e ele oferece um cigarro pra ela. E ele pergunta, né? Você fuma? E ela responde, em inglês, quando a pessoa faz a pergunta do smoke, pode ser entendida em dois sentidos, né? Do tipo, você fuma ou você solta fumaça, mais ou menos. Então, e aí ela fala, ah, bom, a gente já vai descobrir.
Verdade.
É uma pena que passa batida no português.
Verdade. Eu não sei como que ficou.
Vai ter que assistir depois, que eu também não lembro disso.
Não, eu acho que ela fala assim, esse negócio vai matar você, uma coisa assim.
É, acho que alguma coisa assim. Mas o Arlos tem uma frase que ela é icônica, que já apareceu em trocentos episódios de RuPaul, que na tradução ela se perde, que é aquela pergunta... What's your head? Aí a Elvira pergunta, fala assim que...
Ninguém nunca reclamou.
Ninguém nunca reclamou.
É que head tem um sentido sexual também, né?
Entendeu? Você pode... É tipo a Miss Fame, você lembra da Miss Fame, né? Que ela não entendia essa piada. Então, aí, em português, perde totalmente o sentido, igual aquela do letreiro lá do cinema, sabe?
Sim, sim.
Mas essa do...
How to fuck, né?
Nossa, essa do letreiro.
Uh-huh.
É maravilhosa, mas assim, é uma sacanagem porque o título do filme não tinha nada a ver com aquilo que estava escrito embaixo, né? Você só percebe que tá escrito aquilo na hora que ela põe o F.
Não, e você repara que... você repara o tamanho do E, sabe? Porque o resto das letras é um tamanho padrão e o E é um negócio gigantesco, sabe? Pra ela conseguir pegar e cobrir aquela perna, a última perna, e ficar parecendo um F.
Uhum. Mas a piada é maravilhosa. Se perdeu também, não teve tradução, né?
Não teve. Não teve, só tinha... Tipo, dava o zoom, aí se você sacasse inglês, você ia entender por que aquela outra personagem, castidade lá, ela ficou meio chocada com a cena.
Ah, pois é, como eu assisti em dublado, essa daí eu também fiquei assim.
Esse é um exemplo de uma piada que se perdeu. Mas falando em piada, qual a piada favorita de vocês? Do filme?
How's your head? A minha em inglês, porque eu esperava aquele momento.
Ah, não, gente, piada em inglês eu não sei. Primeiro que piada em inglês eu nem sei.
Você assistiu o RuPaul.
Ah, entendi. Mas você falou também ali agora em atrás que a RuPaul falou isso pra ela lá no programa, não foi? Ou não?
Foi, a piada recorrente. Sempre que tá, Elvira participa, sabe? Ou algumas outras... drags que estão lá, tô com um chapéu, alguma peça da cabeça, ela pergunta, sabe?
Eu sou meio Miss Fame às vezes. Eu fico ali assim, ó. Fazendo uma egípcia porque eu não entendi nada. Ou às vezes eu fingo que rio. Ha, 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 ha. Não entendi absolutamente nada. Só pra não ficar parecendo que eu sou tola.
Bom, e a dança final de Elvira ali, né? Aquilo é um belíssimo exemplo de uma apresentação burlesca, né?
Uhum.
Que, aliás, voltou à moda hoje em dia. Não sei se aí onde vocês moram também é assim, mas em São Paulo tem até escolas ensinando burlesco agora, né?
Aqui em Goiânia, sim. Aqui em Goiânia mal tem balé, amore. Esse burlesco não chegou, vai chegar. Eu tô esperando. Tô assim.
Começa a modinha aí, pô.
Ah, pois é, né? Eu com meu peitinho assim, ó, vou começar a colocar um negócio.
Não, mas eu achei aquela cena fantástica, aquela cena é maravilhosa. Eu não lembrava daquela cena.
É, eu lembrei, da apresentação final.
Eu lembrava por outros motivos.
Aquela ali, pra mim, mistura Cher, Elvira, Ben de la Creme, sabe? RuPaul, mistura tudo ali, faz uma salada e me...
Cristina Aguilera, né?
Cristina Aguilera também.
Uhum. Mas assim, vocês acham que o burlesco tem a ver com a cultura drag?
Tem.
Eu acho que sim. Agora que tá começando a criar uma conexão muito mais forte. Tipo, eu acho que começou muito com a Violet Chachki, né? Lá na sétima temporada de RuPaul. Que ela faz esse show burlesco, né?
Uhum.
Aí já era uma coisa assim que não tava escondida, só que era pequena. Aí você tinha nomes famosos, como a Dita Von T, sabe?
Uhum.
Que fazia participação, já fez participação em RuPaul, em outros programas. Então, é uma arte que tava ali, só tava esperando um momento pra explodir.
Eu, particularmente, não sou muito consumidor desse formato, sabe? Por exemplo, o filme em si, eu acho ele incrível. Eu gosto dessa cena também, do show e tudo mais. Mas com relação a essas identificações, quando me falam sobre o burlesco, sobre pessoas que estão relacionadas a isso, eu não me interesso muito, na real. Tem até um amigo meu que super quer fica me empurrando pra assistir aquele filme da Cristina Aguilera, tanto é que você viu que eu só falei da Cristina Aguilera, que eu sei disso, que ela fez um filme com a Cher, que tem esse negócio, e ele já me mandou esse filme 19 vezes, eu não assisti, porque assim, não sei, não acho tão legal. Assim, não acho, não é que eu não acho legal, é... Mas pra mim, particularmente, eu não... Sim, eu vejo outras coisas.
E você sabe qual que é o nome do filme?
Qual filme?
Da Cristina Aguilera com a Cher.
Eu viro a Rainha das Trevas.
Não, a Cristina Aguilera com a Cher.
Por quê? Você já assistiu ou não? Você tá querendo saber pra você assistir?
Não, é porque o nome dele é burlesco, entendeu? Eu achei engraçado isso.
Não, pois é, não é isso. Tipo assim, de tanto essa minha amiga gay falar pra mim assistir esse filme, que a única coisa de burlesco que vocês perguntaram aqui que eu sabia era que tinha a Cristina Aguilera no meio. Esse que tinha a Cristina Aguilera.
Bom, vou falar de algumas curiosidades do filme. Não sei se vocês sabem dessas curiosidades aqui. O Brad Pitt fez testes pra esse filme e ele não passou.
Sério?
Nossa, eu achei isso tão incrível, tão engraçado.
Eu também achei.
Curioso.
Pois é. E é engraçado porque assim, a Elvira olhou e falou assim, uau, quem que é esse moleque, né?
Quero. Ou não.
Ela quero. É. Foi
e
bem isso,
novinho,
quero.
Né? Ele devia ser.
Exato. E aí ela achou que não tinha a ver com o papel. Eu não sei se era pra ser um dos moleques que ajuda a reformar a casa ou se era pra um... Eu não sei se era do Bob, não sei se era novo. Ele era muito novo, né?
Também
por causa
acho.
Do Bob, eu acho. Mas enfim, o ator que fez o Bob, segundo a Elvira, ele era o Bob porque ele realmente era um bobão.
Ah, não, mas eu acho que aquele cara que fez o Bob é exatamente o Bob. Não tinha que ter sido outra pessoa, sabe? Aquele homem grande, né? Que era. Volta lá na pergunta inicial que você fez sobre um homem que tenha representativo, tenha lembrança. Né? Ele não tem, obviamente, porque ele era um coadjuvante. Mas assim,
uhum.
a figura do homem dentro da sociedade é mais ou menos igual àquela ali. Um homem bem grande, sabe? Que, tipo, se você for cair, ele vai conseguir te segurar. Certeza, entende? Eu acho que o Brad Pitt não passaria isso não também.
Então, sabe que o Brad Pitt é engraçado isso, né? Porque depois ele comprou a casa da Elvira lá em Hollywood.
Caramba!
Então, os caminhos se cruzaram duas vezes aí. É interessante, né? Essas curiosidades, essas coincidências aí.
Ó, isso aí é um exemplo, esse lance do Brad Pitt na vida da Elvira, é um exemplo que não adianta um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Às vezes, né? O raio pode cair duas vezes, mas não vai surtir nenhum efeito. infelizmente.
É, mas vamos lembrar que esse... eu acho que ele era muito novinho pra Elvira, né? Elvira em 88 já tava com quase...
Querido, Madonna tá aí pra isso, né? Pra mostrar pra gente que idade não tem limite, quer dizer... Tem um limite, mas assim...
Mas a Madonna é a Madonna, né? Madonna pegou até Jesus, pô.
Ah, pois é, tá vendo? A verdade, a gente se inspira, né? A gente se inspira e faz igual.
É, bom, eu comentei lá no, na primeira parte que o carro não funcionava, né? Só que o Macabro Mobile, né? Que era o carro da Elvira, foi comprado por uma fotógrafa de rock famosa chamada Lynn Goldsmith. E essa mulher reformou o carro. Colocou o motor, tudo, ele começou a funcionar e andar. E anos mais tarde, ela ofereceu o carro de volta para Elvira.
Ai,
e aí a Elvira comprou.
Nossa, que fantástico.
E ela, agora ela usa nos shows.
Tudo.
É, não, ela usa nos shows dela.
Elvira tem poder.
Então, assim, é pra si dela mesmo.
Uhum. A primeira vez que eu vi, assim, eu sabia dela do filme, né, e tal. Aí eu assisti no RuPaul, fui ver ela fazendo a participação. Assim, mas, gente, ela não mudou?
Não, ela é tá absurdo. Praticamente... É o lado sobrenatural.
Nossa,
dela.
Nossa, ela não envelhece?
Ela não envelhece, né?
Esse programa vai ao ar em outubro, que é do Halloween, né? Mas a gente tá gravando e logo mais, logo menos, ela tá completando 68 anos.
Pois aí, tá aí, ó, nas paradas de sucesso, queimada.
68.
Né? Foi queimada quando era criança. Sim. E tá aí, belíssima. Belíssima. Ô, Dunia, a Dunia não ia fazer um comentário do bebê?
Ah, maquiagem, nossa senhora. Eu fiquei horrorizada com aquela cena, porque ela representa muito... Pra mim, anos 80, 90, sabe? Tipo, vai mostrar o passado da Elvira. E o que, que você espera? Você espera um bebê normal, né? Porque essa construção da personagem, ela vem com o passar dos anos. Uhum. Mas não. Aparece a Elvira bebê com maquiagem, sabe? Com aquela... com aquele delineador, tudo. Se tivesse cabelo, ia vir com o cabelo da Elvira. E aquilo me impactou muito.
Nossa, mas eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, que tudo esse bebê é maquiado, essa make. E aí depois, mais era, eu pensei assim, gente, que trabalho que tiveram, né? Pra fazer esse tipo de maquiagem, esse negócio e tal. Mas eu acho que era pra reforçar que ela era poderosa desde quando ela nasceu. Ela, tipo, assim,
não, é maravilhoso.
O poder estava na veia dela, entendeu? Desde a época que ela era bebezinha. Um cachorrão, um big monster carregando ela, entendeu?
Eu entendo isso. Eu acho engraçado. Eu acho muito cafona, sabe? É super cafona.
Eu também acho, mas cafona é maravilhoso, gente.
Não, sim, é maravilhoso. Só que, sério, o trabalho, a ideia de... pegar e maquiar o bebê pra representar que aquele bebê era diferente de todos, porque aquele bebê era a Elvira. Ela já nasceu diferente, entendeu? É mais na questão semântica, né? No significado do... pra aquela história. Eu tô sendo meio chata aqui, mas...
Porque imagina uma bebê normal ali... No meio daquele rolê todo.
Eu sei, sabe? Mas é o que normalmente você espera. Que aquela personagem da Elvira se construa...
Ao longo do tempo, né?
É.
Depois daquilo.
E não apareceu um bebê maquiado.
Eles quis dizer que ela já veio pronta, querida. Ela já veio pronta, ela só ia se desenvolver.
Eu sei.
Ela só ia crescer.
Mas sabe outro bebê... Outro bebê maquiado também, que tem relação com esse negócio sobrenatural, é o filho, o bebezinho da família Adams, também, que chega com um bigodinho, com a cara cheia de pó, já nasceu assim, entendeu? Uhum. Eu entendo que é a estética do filme. É só uma cena que merecia ser comentada.
Não,
pronto.
Sim, claro.
Vocês sabem que ela usa essa cena até hoje nos shows que ela faz, porque ela meio que conta a história da vida dela e ela fala, eu nasci, não sei o que, e aparece a imagem do filme dela maquiada na tela e todo mundo ri, né? Porque é muito absurdo.
Que fantástico, ela abraçou mesmo.
É, uma outra curiosidade aqui, sabe aquele gibi, o Arlons comentou lá do cara dos caras que estavam lendo o gibi lá no boliche, né? Aquela revista que está sendo rasgada lá é um exemplar do Homem-Aranha 298. Esse gibi foi vendido no eBay por $125 mil, uma cópia desse gibi. Por quê? Porque era uma edição que depois, né, no futuro, acabou ficando raro, porque foi a primeira aparição do Todd McFarlane, o criador do Spawn, desenhando pelo Homem-Aranha. Então, ele ficou famoso. Os gibis que ele do Homem-Aranha 298 custam milhares de dólares. E aí Elvira revelou que eles rasgaram mais ou menos uns 5 gibis pra fazer essa cena.
Mas
você vê como são as coisas, né? Você nunca sabe o que vai dar dinheiro no futuro, né?
Mas o que ela foi. Mas o que ela. O que foi leiloado não é nenhum desses que ela usou no filme, né?
Não, é em bom estado de conservação, né? Pagaram 125 mil dólares. Uau! Os nerds ricos são foda.
É. São foda, não. Eles só podem comprar.
Rasgaram
isso,
dinheiro,
né?
Literalmente.
Só podem. Podem, né? A gente aqui tá. Né? É o que é o essencial. Sim. Da vida. A gente, eu queria. Depois que você falou, meu bem, agora eu tô louca pra ter uma base do RuPaul. Quem diz? Né? Eu tenho que comprar, eu tenho que preocupar com tomate primeiro.
É.
Entendeu?
É, não sei, mas no caso do RuPaul, você precisa contratar também a Raven e a Delta Work pra fazer o visual completo, né? Senão não adianta ter só a base, né?
Ai, tá vendo?
Verdade.
É, e a última curiosidade, aquela cena final do show burlesco, ela não estava planejada no filme, né? É, originalmente, porque o orçamento estourou. Então o filme, ele acabaria com o povo lá indo ajudar a Elvira naquele momento que ela tá lá triste, sentada nas escadas, na varanda da casa dela, né? O filme acabaria ali. E aí o Vira falou, não, isso não tem nada a ver. Se ela não for pra Las Vegas, o filme não existe, né? Então ela implorou com o pessoal da NBC para que eles pagassem, dessem um dinheiro extra para elas gravarem a cena final, né? E 3 meses depois ela conseguiu a aprovação e foram lá filmar aquela cena.
E é tão engraçado, né? Porque, por exemplo, assim, essa cena ela era tão importante, até mesmo pra dar o arremate nessa dualidade do personagem dela. Porque como é que seria esse fim dela ali naquela sociedade, simplesmente assim, só as pessoas perdoando ela e todo mundo ficando feliz para sempre? Não faria sentido tanto assim. E tem toda essa construção romântica dela com o Bob, né? E pelo menos ali naquele momento que ela tá na varanda e ela recebe a notícia que ela vai ganhar um dinheiro e tal, acho que é isso, né? Tem essa, fica essa coisa no ar, né? De que se ela vai ficar com o Bob, mas ela não vai ficar então na cidade. Onde que o Bob vai estar? Meu Deus! E aí? Porque as pessoas, elas ainda são alimentadas por esses enredos românticos, né? E as pessoas esperam que os personagens sejam felizes para sempre juntos. Mas inicialmente ela vai sozinha, aí depois lá no show ele tá lá, né? Ele vai encontrar com ela, ele dá um jeito e vai encontrar com ela. Ou seja, fica isso, né? De que ela é desapegada, mas ao mesmo tempo ela termina com ele, né? Porque ela tem dois amores.
E aquela cena que ela balança lá os penduricalhos, vamos chamar assim,
as tetas.
Nas tetas.
Os mamilos.
Eu usei esse termo porque eu acho maravilhoso aquele homem lá no início, ele tá contando toda uma história pra ela. E aí ela sai, deixa ele conversando sozinha, ele só vira e faz uma observação. Belas tetas. Essa é a piada em português, né?
Ela aprendeu a fazer aquele movimento quando ela tinha 14 anos de idade.
Puta que pariu.
Gente, eu piro pra quem consegue fazer isso.
E ela falou que nunca mais esqueceu. Pois é. Segundo ela disse, ela aprendeu com uns amigos gays ou drag queens que ela conhecia. Que ela sempre teve ligada, né? Ela começou a trabalhar num bar e inclusive ela chegou a se apresentar como drag mesmo, né? Ao lado das drag queens reais mesmo.
Olha aí, Dônia.
Então ela sempre teve uma ligação muito forte com a cultura drag, né?
Pois é. Não, e sempre. E por mais que, por exemplo, quando eu falei que eu não gostava do. Não é que eu não gosto do burlesco. Tem coisas que me chamam mais atenção. Por mais que eu prefira outras coisas. O burlesco, ele tá super enredado com essa história da drag queen, do gay, né? Que são essas pessoas que elas estão mais marginalizadas, né? Até mesmo nesse período aí da década de 80 e tal. Essas cantoras de rádio do período anterior à década de 80. Então, eu acredito que os gays, as drag queens, elas são fundamentais para a construção dessas mulheres. E essas mulheres, elas... Eu acho isso tão lindo, né? A Dunia, por exemplo. A Dunia é uma fã de RuPaul. E isso é tão engraçado, porque é como se fossem as duas minorias se conversando, né, dialogando sobre questões que dizem respeito das duas, e elas se complementam. Então, basicamente, a Cassandra, ela se complementou com esse público aí. Porque sem ele, talvez ela não conseguiria ter acesso à metade do que ela teve.
Sim.
Não sei, isso é uma opinião.
Não, faz sentido, Arles, porque ela teve que construir esse personagem, né? E drag também é construção, é você pegar, eu entendo assim, você pegar uma parte do que você almeja ser, sabe? O que você quer ser.
Extrair
e colocar, representar isso através de maquiagem, através de movimentos, de dança, sabe? De performance. E é muito o que a Elvira faz.
Sim. Tem uma... Só um parêntese aqui rapidinho. Tem uma mulher que ela é goiana, aqui, daqui de Goiânia. Ela chama Dona Aide. E ela morou no Rio... Ela é bem senhorinha hoje. Ela morou no Rio de Janeiro e ela era cantora na década de 50. E aí, eu sou jornalista e ia contar uma história dela aqui. Acabou não rolando, mas enfim, vou frisar isso nesse momento. Aí eu fui reportar sobre essa história dela, que ela cantava nas rádios lá muito tempo atrás. Aí quando ela foi conversar comigo, ela falou assim... Uma das coisas que eu mais lembro daquela época que me dava muita felicidade era pessoas igual você, igual a mim, porque eu sou gay, né? Então, assim, ela também sempre esteve enredada com essas pessoas que são, que eu acredito que são pessoas fundamentais, foram fundamentais nessa construção, sabe? Eram pessoas que tinham sonhos muito parecidos. E elas estavam ali na rádio, no teatro, entende? E o burlesco deva ter em relação com tudo isso.
Total. Agora, um problema que a Elvira deve ter é... Você consegue se imaginar daqui a 38 anos representando o papel que você criou hoje com, sei lá, 30 anos? Nossa. É muita coisa, não?
Eu sou de gêmeos, então hoje eu gosto de mim, amanhã quero cortar o cabelo, raspar o cabelo, sabe? É uma inconstância. Então, eu acho impressionante. Não, deve ter muito amor ali, sabe? É algo... Eu não consigo explicar, eu não consigo imaginar, sentir isso. Acordar todo dia, colocar aquela roupa, colocar aquela maquiagem. E tá bem com você mesmo, sabe? Gostar do que você tá fazendo.
Mercadologicamente falando, se eu ganhasse muita grana pra isso, obviamente sim, né? Mas é uma dualidade.
Mas, Warlos, 38 anos? 30 anos? Imagina, eu não consigo, sério.
Ué, mas é isso, gente. É porque, assim... Mas tem essa coisa que eu ia falar, né? De... Você tem prazeres, você tem outras coisas, né? Você tem privacidade, você tem sua particularidade. Aí você tem que aprender a lidar com isso. Porque RuPaul é um exemplo disso. As drags, em um modo geral, você abdica da sua, do seu eu... Pra você dar vida a uma persona, né? Uma outra coisa ali. Então, e que as pessoas vão querer sugar de você. Tem pessoas que querem sugar de você. Saca? Modelo é assim. Atriz é assim. Ator é assim. Então, é isso. Tem que ponderar, né? Eu, igual eu tô falando, se... Eu tô cansada de ser pobre, gente. Eu tô quase indo pra Globo e perguntando quem que eu tenho que me deitar ali naquele... Qual sofá que eu tenho que sentar pra ver se algo aconteça. Brincadeira, mas enfim. O que que acontece? Depende. Você tem que balancear, porque você vai ter que abdicar uma série de coisas, né? Pra você dar vida a algo que vai ser consumido, assim, at all. E se dá certo também, né? Porque tem pessoas que criam a cada coisa que não tem nada a ver e aí dura um ano.
É, mas então, tem coisas que aconteceram com a Cassandra que... Eu esqueci de contar até, mas posso falar agora. Por exemplo, vocês sabiam que ela perdeu a virgindade com o Tom Jones, aquele cantor?
Caramba! Tom Jones da onde? Da Inglaterra?
Aquele do The Voice lá, como chama aquele programa?
Ah, não sei se é. Aquele que canta X a Lady.
Passada!
Eu também tô. É ele mesmo. Nossa, ele é um velho horroroso hoje. Pelo menos ele devia ter sido bonito na época.
Ele não era tão bonito assim, não. Ela podia ser com o Brad Pitt. Hein?
Sim, bem mais. Só que antes de ter perdido a virgindade com ele, ela teve a chance... Ela teve uma noitada, vamos dizer assim, com o Elvis Presley e com o Jimi Hendrix.
Caramba!
Ai.
Sim. Mas ela falou que ela era menor de idade, então não aconteceu nada. E aí ela falou, se eu soubesse que... Porque ela odiou perder a virginidade pro Tom Jones, né? Mas ela falou, hoje em dia, se eu pudesse, eu voltava atrás e falaria lá pra Cassandra. Não, vai lá com o rei mesmo, tudo bem.
Ai, escolhas da vida, né, gente? Que depois que a gente vai ponderar.
Pois é, mas assim, são tantas coisas malucas que acontecem. Ah, tem outra, ela conheceu o Fellini. O Elvis falou pra ela que ela era dançarina, né? Falou assim, a dança não tá com nada, você tem que cantar ou ser atriz. E aí ela pegou e falou, bom, se o Elvis tá falando, deve ser verdade. Ela foi fazer um curso de atuação, foi pra Itália, né? Com o dinheiro que ela tinha juntado pra tentar fazer um curso lá. E aí, lá andando nas ruas, um cara descobriu ela e falou que ela parecia muito com a esposa do Fellini. E aí, apresentaram pro Fellini, ela fez umas pontas nos filmes lá. E você vê que coisa maluca, assim. Eu tô andando na rua, parece um cara me chama pra fazer um filme do Fellini.
Mas uma dúvida, ela já tava vestida de Elvira? Ela já era Elvira ou...?
Não, ela era a Cassandra, a dançarina. Que tava começando
Caramba.
A ser atriz.
Caramba!
Devia ter alguns ícones de Elvira já,
pois,
né?
Assim, o personagem, ela meio que criou pensando na vampira, né? Que era a personagem... Porque a ideia do programa de televisão dela, que ela ia fazer, era recriar a vampira apresentando filmes de terror, mas sério. Só que aí a vampira ameaçou processar os caras, né? E aí ela falou, não, vamos criar outro personagem. E aí ela foi com um amigo dela, que era figurinista, eles criaram o visual da Elvira, baseado no personagem da Sharon Tate, no filme de terror, e na Mortícia.
Uhum.
E aí ela criou a personalidade da Elvira e os caras adoraram, né? Mas foi isso que aconteceu, não era pra ser assim, era pra ser sério. Só que aí, por conta de um processo, virou Elvira.
Olha pra você ver, você tem uma ideia, você acha que sua ideia é genial, mas aí tem uma pessoa que barra, e aí você tem uma ideia mais genial ainda, né? Ou, tipo assim, é o que você não botava tão fé, é o que as pessoas mais querem consumir.
É o destino. E como o nome Vampira não podia ser usado, os produtores lá colocaram vários nomes, assim, nomes simples, né? Simples assim, não digo, não nomes compostos. Colocaram num saquinho lá, ela foi lá e pegou o papelzinho, o primeiro nome que veio foi Elvira. Ela não gostou, mas o pessoal achou que tinha a ver. E aí ficou.
Ah, nossa, gente, tudo a ver. Não vejo outro nome pra ela.
Exato.
Eu também não consigo enxergar outro.
Então, assim, se você não acredita muito em destino marcado, essas coisas, leia a história da Cassandra Peterson pra você começar a pensar que eu acho que tem coisas que as pessoas, tem algumas pessoas que são predestinadas, sabe?
Sim.
Aham. Não, eu boto fé super, né? Agora é o momento tarô, você quer tirar sua carta, senhor?
Não sei, a Duda já puxou um eu sou de gêmeos aí.
Eu quero tirar
Vamos
a minha.
Vamos ver o seu futuro agora. Temperança, a carta que saiu pra você é temperança, Duda.
Vamos lá.
Acho que agora a gente pode ir para os segmentos específicos, que é aquela hora que a gente comenta os temas transversais que aparecem durante o filme. E é uma chance da gente ficar batendo papo aqui, como se fosse o pós-filme, né, com os amigos. A gente senta lá no McDonald's para ficar conversando sobre o filme. Então vamos lá. Primeiro segmento, epitáfio curto. No filme, a Elvira fala num determinado momento que ela quer que as pessoas se lembrem dela com duas palavras. E aí pode ser quaisquer palavras, desde que sejam simples, né? E no caso de vocês, que duas palavras vocês gostariam que as pessoas usassem pra lembrar de vocês?
Tá, eu fui e eu pensei... Ah, não sei, esse negócio... Eu já comentei com o Arlos, eu tenho muita dificuldade de fazer coisas pra mim. Eu tava comentando com ele, eu fui fazer um briefing pra mim, pra criar uma marca pra mim. Meu Deus, eu fiquei envergonhada do que eu escrevi. Eu ficava assim, não sou eu. Meu Deus, eu sou muito brega. Aí, eu pensei no epitáfio. O meu é o seguinte: criativa, excêntrica.
Olha.
É assim que eu me vejo, é assim que eu sou, e ponto final.
Que legal.
Boa. Nossa, gente.
Mandou...
Obrigada.
Mandou bem.
Eu vou na sua levada, frenética. Frenética mil grau. É eu. Não, eu vou colocar assim, ó. Frenética, aceitem, queridos.
Já foram?
Foram três, mas tudo bem.
É um recadinho básico.
Outro segmento, gororoba boa. Vocês cozinham?
Então.
Olha.
Já vi que não, né?
Pior que eu faço curso de gastronomia, sabe? Então, essa pergunta
olha
aqui...
Dona.
Eu achei ela meio... Vai me queimar muito, diga.
Ah, não acredito. Fala um prato aí babado pra gente.
Eu falo, mas tipo...
Você já aprendeu.
Eu cozinho, eu tô melhorando as minhas práticas culinárias.
Maravilha, mas você já passou por alguns fracassos aí, né? Então conta pra gente.
Claro, claro, não, você quer detalhes? Uma vez eu já queimei miojo, eu já consegui essa proeza.
Parabéns, Dúnia, você acabou de ganhar o prêmio de queimadora do miojo.
Obrigada, sério, Deus. Eu coloquei o miojo lá e esqueci dele, sabe? Tava assistindo Sessão da Tarde, esqueci do miojo, a água secou.
Ah, tudo.
Mas aí é tipo o equivalente a queimar pipoca, não conta, porque assim, não foi que você não sabia cozinhar, você esqueceu.
Ah, mas mesmo assim, sabe? Você sabe que miojo é 3 minutos, não custa você ficar lá, né?
Aí você foi ver uma série, babado, e o miojo ficou lá sozinho.
3 minutos viraram 30 minutos.
Exatamente.
Eu morava numa casa com vários amigos meus. Aí teve um belo dia que eu fui... Belo dia assim, bem sorteado mesmo, sabe? Até um bofe que eu tava ficando, tava lá. E eu resolvi fazer comida pra todo esse pessoal. Menina, eu não tenho noção de proporção. Foi quando eu descobri isso, eu tenho que fazer comida só pra mim. Virou uma coisa. Aí foi assim, arroz com legumes, saca? E aí... Nossa, virou uma papa e eu, assim, querendo só aparecer pro bofe, nada a ver. Ficou horroroso. Aí eu tenho uma grande amiga que ela estava lá e ela falava assim, Marlo, seu risoto ficou delicioso, tá? Então, assim, foi uma gororoba paia, mas que eu fui enaltecida pela colega. Porque uma coisa que você tem que ter é amigos, no final das contas.
É, isso aí. É, outro segmento aqui, Voodoo é pra Jacu. A Elvira e o tio dela lançaram vários feitiços ali, né? Seguindo orientações de um livro. Vocês já tiveram interesse em fazer uma coisa parecida? Já tentaram fazer uma simpatia, alguma coisa um pouco mais forte, assim, um feitiço mesmo?
Olha, simpatia, esses negócios, não. Eu só tenho toque, que eu tenho que fazer as coisas na sequência. Algumas coisas que não tem, não tá. Tem lógica, mas eu preciso fazer, porque se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa errada no outro dia. E eu tenho provas que realmente acontece alguma coisa errada no outro dia, então...
Olha, é tipo um feitiço de proteção.
É basicamente isso.
Entendi.
Misericórdia, eu sou evangélica. No máximo, fiz um jejum pra que tudo ocorresse bem na minha vida. Como eu falei pra vocês, a gente tem que estar sempre orando, né?
Uhum. Mas nem simpatia de final de ano, Arlos?
Simpatia?
Pular um
não,
dia?
Minha mãe não deixava eu fazer nada. Ela falava assim, você é evangélica. Você não acredita em simpatia. Simpatias não existem. Vai pular mar pra quê, rapaz? Eu plantei um 3 ou 4 folhas ali. Ela falou assim, para com isso. A minha amiga, sabe aqueles olhinhos turco, grego, não sei, uns azulzinhos?
Aham. Uhum.
Então, eu achei só bonito, porque... Eu tô falando tudo isso é porque eu cresci com uma família que ela não é... Ela não tem muito esses rituais, não. Não acredita em Natal, essas coisas. Aí, eu só achei bonita essa correntinha da minha amiga. E aí, ela me deu a correntinha. Só que, tipo assim, os outros amigos dela todos queriam por conta dessa coisa que gira em torno do olho turco. Mas eu fui o que ganhei, papapá, trouxe aqui pra casa. Menina, minha mãe jogou fora no outro dia. Ela falou assim, Arlos, você não tem nada a ver com essas coisas. E aí é isso, entendeu? Então eu não faço em base. Eu, no máximo, um jejuzinho básico que eu faço, gente.
Tá certo. Mas vem cá, e nunca aconteceu nada sobrenatural com vocês? Tipo, aconteceu aquele sonho estranho de Elvira lá?
Ah, sonho, né? Eu ia falar que graças a Deus, não. Eu esperava o Fred Krueger, eu ia falar Fred Mercury agora. Eu esperava o Fred Krueger. Ali, ó, no...
É, esse você esperaria, né?
Ah, sim, cantando pra mim várias músicas, esse é tudo.
Eu também, pô.
Mas enfim, Fred Krueger, esperei ele várias vezes, nunca apareceu, graças a Deus. Pra não dizer que não se falou das flores com relação a esse lance sobrenatural, quando eu morei no centro pela última vez, eu morava num apartamento de 2 andares, eu era o único que dormia no segundo andar, né? E aí, uma amiga minha maravilhosa, que eu não sei nem se eu posso considerar isso como amiga, gente, porque fala que às 3 da manhã o portão dos infernos abre. Aí eu fico assim, né? 3 horas da manhã lá, ó, estatelada, esperando. O portão abre, porque os capetas vão vir tudo encher meu saco. Enfim, 3 horas da manhã tava eu lá morta, de medo, E eu pensei assim, tinha dois gatos nessa casa. Eu pensei assim, nossa, o Alaska podia tanto vir aqui, ficar aqui comigo, e pipipipopopó. Menina, não deu dois minutos, o Alaska deitou na minha cama e ficou a noite inteira. Eu falei, tudo! Me senti ouvida com um animal de proteção.
Nossa, eu nunca tive isso. Eu tive déjà vu, sabe? Tipo, sonhar, acordar, viver alguma coisa e falar, puta merda, eu já vivi isso, mas era sonho. Mas pesadelo eu já tive, agora... Nada sobrenatural. Às vezes eu tenho medo de me puxarem um pé da cama. Então eu não durmo com o pé pra fora da cama,
nossa,
sabe? Eu não sei por quê. Não sei por quê, porque minha cama é fechada, sabe? Não tem nem como. Mas eu tenho medo de me puxarem o pé enquanto eu durmo. Só isso.
Bom, é um outro segmento aqui. Santo banho. Aquela cena onde que a Elvira toma um banho de, acho que é óleo, com penas de travesseiro, né? É, e ela ficou lá tomando banho com gasolina. Qual foi a situação de vocês se sujaram mais na vida, assim, que tiveram que tomar aquele banho assim, demorado mesmo?
Só quando eu era criança mesmo, né? Porque eu rolava na terra, assim, minha filha, que minha mãe queria me matar. Mas depois de velho e ter aprendido com várias surras de não sujar, eu sou mais precavido.
Eu não tive tanta sorte, assim, do Arlos, porque na faculdade a gente mexia muito com tinta. Então teve uma aula, assim, uma aula de gravura, que a gente ia mexer com uma tinta que não saía de jeito nenhum. A gente colocava luva, colocava avental, e a tinta, ela entrava no seu corpo, sabe? Pelo menor buraco possível, ela entrava.
Como assim?
E pra essa tinta sair, era só com thinner, com água rice, sabe? Aquele negócio que você esfrega até o osso e a mancha não sai. Então, foi um semestre e 6 meses desse jeito. Isso foi o suficiente pra
Nossa.
Mim.
Nossa.
Maravilha.
Acho que minha
Sobrou pele
nunca...
pra você?
É, acho que minha pele nunca ficou tão esfoliada como ficou naquela época.
Tudo.
É, outro segmento é por pouco. Vocês já passaram por essa situação de não literal de ser queimado vivo, né? Mas tentaram queimar vocês no sentido figurado, tipo espalhar um boato, falar alguma coisa sobre a sua reputação, mas que de alguma forma vocês conseguiram se safar?
Nossa, demais. Ensino médio, então, vixe, eu não conversava, então era fácil espalhar alguma coisa, falar que eu falei alguma coisa. Inventar qualquer coisa,
sério?
Nossa senhora.
Eu assim, gente, nem sei, porque as pessoas, eu nem sei se elas espalham, espalham, né? Mas eu sou bem nervosa. Tem um caso que, se essa pessoa escutar esse podcast, meu Deus do céu, ela vai vir na minha casa de novo, mas whatever. Teve um rolê que uma amiga de faculdade minha faleceu, né? E eu devia R$50 pra ela. Só que Deus é... De novo, gente, só pra refrisar que Deus é pai, não é padrasto. Um semestre anterior, eu me toquei e paguei a menina. Só que aí, beleza, paguei ela e no outro semestre ela faleceu, pipipipopopó. Aconteceu um bafafá na faculdade que uma gay falou que eu não tinha pagado essa menina e que ele queria receber esse dinheiro. Ele passou isso assim pra geral, menina, mas eu fiquei tão nervosa. Inclusive, a gente trabalhava junto na época do...
Acho que eu lembro disso.
Nessa época aí. Eu já cheguei, saí da Ascon, da UFG, assim, ó, soltando marimbondos. Esperei da noite e, ó, já escrativei, querido. Aí eu fui estúpida, falei assim, olha, se você quiser, querido, você vai num terreiro, já chama ela pra nós. Quer dizer, pra você, né? Pra você confirmar se eu paguei ou não. Ah, tá boa, que viada é essa, gente? Enfim, fiquei revoltada, volta pra aqui. Foi esse bafafá que rolou comigo e eu já tinha pagado a bonita. Não... Ela tá lá no céu hoje vendo tudo isso e pensando, ô, Arlos, cala a boca.
É muito chato, hein? Que situação.
Nossa, Marlos.
Que situ, gente.
E o último segmento, meu superpoder. Bom, lá no filme a gente vê a Elvira e o tio dela mandando, vendo nos poderes, né? Que eles adquiriram com o anel, com o livro. É, e qual daqueles poderes vocês gostariam de ter? Por exemplo, né? Tem a capacidade de parar a chuva, ser indestrutível, a super força, soltar fogo pela boca, isso é um poder legal, hein? O que vocês preferiam?
Eu gostaria de transformar as pessoas em animais, porque, nossa, encher o saco, estala os dedos ali, pronto, virou um animal fofinho, você até faz um carinho ali nele, sabe? Alivia a raiva, tudo, aí quando você quiser, se transforma de volta, ou se você não quiser, deixa assim. A fauna agradece.
Né?
Tá, é bom,
que arremate é esse?
Não é?
Eu adorei.
Tá vendo? Obrigada.
Particularmente, eu vou ser esperta, viu? Eu queria ter a beleza da Elvira, esse poder.
Ai.
Eu queria ter toda essa sensualidade, esse approach de chegar às pessoas, ó, carregar um... empurrar um carro pra você, ter um bob, quem sabe, né? Conquistar um bobão. Assim.
Então, herança, né?
Eu queria ser bonita. Não só bonita, ter todo o approach dela.
É, eu só queria ter a língua afiada dela, tava bom já.
Eu queria ter, ó, pra você ver, Dona, eu queria ter nascido já maquiada, querida. Tá entendendo? E até hoje eu não tenho dinheiro pra comprar uma base do RuPaul. Ou seja... Esse é meu desejo. Se eu tivesse nascido maquiado, uma foto de maquiadinha, bebê, eu ia escancarar também em tudo quanto é lugar.
Ele ficou com a base na cabeça, hein?
óbvio.
Agora eu pedi pra vocês darem alguma recomendação que tenha a ver com o filme, o tema do filme, com a Elvira, com a época, qualquer coisa mesmo que tenha passado pela cabeça de vocês enquanto vocês assistiam o filme.
Marlos, posso fazer as honras? Porque essa recomendação minha também engloba você.
Pode fazer as honras.
Então, a minha recomendação é um filme super babado, que tem terror no nome, então eu quis trazer. Ele é dos anos 70. É um filme que eu e o Marlos adoramos. A gente até ia sugerir...
Oh.
Pra gravar um episódio, só que ele é da década de 70, né?
Uhum.
Que é o The Rocky Horror Picture Show. Um filme maravilhoso. Comédia, à frente do seu tempo. É musical, fantástico. Tem, nossa,
é drag.
Drag, alienígena. Maravilhoso esse filme. Essa é a minha recomendação. E eu acho que casa muito com a Elvira, que é esse humor, né? Que ela traz, mistura o sobrenatural.
Uhum.
E tem a questão dos personagens, principalmente o Dr. X, que ele tem essa confiança, né? Ele tem essa crença, ele tem esse poder nele mesmo, e eu acho isso maravilhoso.
Uhum. Muito bem.
Então, eu vou reforçar esse rolê que a Dunia acabou de dizer, até mesmo porque antes, um pouquinho antes de eu estar vindo fazer o podcast com vocês, eu tava falando pra um amigo meu, ele perguntou de que era o podcast, e aí eu mencionei o The Rocky Horror Picture Show, porque é um produto que ele é cheio de crítica, né, e vem de um período também lá atrás, que tem toda essa extravagância do ser, né, dessa extrapolação do ser, do ser humano de um modo geral, e eu acho bastante legal. E o seu público, ele é misto ou ele é só hétero?
Eu não tenho ideia. Eu acho que é misto.
Ah, entendi. Então vamos mandar esse papo reto pra essa rapaziada aí. Assiste RuPaul. Assiste RuPaul, que é interessantíssimo, apesar de não ser da década de 80.
Mas será que tem gente que não assiste ainda?
Ixi, querida, tem que ficar explicando pras pessoas o que é RuPaul até hoje. Teve uma ex-patroa minha, na época do Temer, da Dilma e do Temer, saiu um meme que era assim, ó. O RuPaul falando pra Dilma, Dilma, sashay, shantay or stay, Temer, sashay away, né?
Sim.
Aí a minha patroa falou assim, o Arlos, que língua é aquela que aquele meme tá falando? Que não é inglês aquilo lá, eu falei assim, querida, você tem que assistir RuPaul pra você entender. O que é tendência hoje? Então, assim, queridos, assistam, porque é interessante, é político, é divertido, né?
Uhum,
e é uma esfera que só pra que vai só complementar a vida de vocês.
É, eu acho que tem muito hétero que precisa assistir pra perceber
tem,
que,
no, que
fundo,
tem.
No fundo, a cultura drag tem muito a ver com outras culturas que talvez eles até tenham interesse, né? Do tipo super-heróis. Tem muita
Concordo.
Drag que tem tudo a ver com super-herói. Né?
Sim.
tem a ver com luta livre, por exemplo, né? Aquela luta livre dos mexicanos com as máscaras e personagens que eles criam, tem tudo a ver com a cultura drag também.
Sim, ele fala sobre autonomia, um monte de estímulo que você, como uma pessoa, que você pode levar para o seu cotidiano, entende? O RuPaul sempre ensina um monte de coisa no programa dele, quando ele está ensinando as drags a desenvolver todas as habilidades delas.
Eu já ia fazer o link de Glow, porque em Glow, terceira temporada, aparece uma drag queen também. Eu já ia fazer o link aqui.
Sim.
Então por isso, assistam RuPaul e assistam Glow também.
Sim, Glow tem tudo a ver com 80 Vases.
É, tem mesmo.
É, anos 80 puro. Mas, Arlos, eu super concordo com você. É, RuPaul, assim, te enriquece, né? Você entra em contato com outras visões de mundo, outros comportamentos, você entende mais essa estética de drag, né? O que que representa, como que começou esse movimento, a luta por trás desse movimento. Então, eu acho que é pra conscientizar as pessoas do que esse grupo tá passando, né? Não só as drags, mas é o movimento LGBT em geral. Então, eu acho muito interessante. Tá na Netflix todas as temporadas, tudo completinho, ó.
É, bom, vou pedir agora para vocês contarem um pouquinho sobre o Recomenda Cast, então. Dúnia, Warlos, onde o pessoal encontra o Recomenda Cast, dê uns exemplos de episódios que vocês gravaram.
Tá, vamos lá. O Recomenda Cast, se você tiver interesse em recomendações bem diferentes de filmes, séries, músicas, games, eu recomendo várias coisas, canais no YouTube, aplicativo, tá disponível Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, tem um site também que é bacana de entrar, porque lá tem todos os episódios, você consegue fazer o download deles, e os episódios que eu e o Arlos, assim, gravamos, e que são muito divertidos, são as recapitulações. Nós já fizemos recapitulação de Handmaid's Tale, as duas temporadas, e já fez recapitulação de Glow. Ainda vai sair um episódio de RuPaul, né, Arlos?
Sim, porque a gente tem que fazer o trabalho que já aconteceu,
Sim, a gente tem que fazer um episódio especial de RuPaul, de The Rock Horror Picture Show. Mas além disso, tem outros episódios, tem mais recomendações. Tem análise de, por exemplo, das séries que saíram agora na Fall Season. Então, é um podcast, assim, bastante eclético. É o que eu consigo definir.
Bom, eu praticamente sou só o convidado. Hoje eu tô sendo o convidado do convidado, né? Eu fui convidado pela Dônia.
Não, você é membro cativo do Recomenda Cast. Você é membro cativo do... Tem a carteirinha, você e a Vanessa.
Eu sou uma membra do Recomenda Cast, como você pode observar, então. E aí, até então, quando eu tava pensando, né, como é que eu vou me descrever nesse rolezinho. Eu até então estou lutando para ser uma subcelebridade de Goiânia, que, gente, nem subcelebridade eu consegui ser até hoje nessa cidade. E aí, é isso. Eu já fiz essas colaborações com a Dúnia sobre coisas que a gente não recomenda cast, que a gente tem afinidade de gosto. E até então, eu, o Arlos, caso... É o momento da gente falar das nossas redes sociais. Pode falar ou não?
Pode falar. Onde encontrar vocês?
Pois é, então vamos continuar nesse lance da subcelebridade aí, que eu tô... Vou subir mais um degrau e eu viro uma subcelebridade de Goiânia. Estamos a caminho, tá? E se vocês quiserem me encontrar, só pra saber eu, em essência, quem que eu sou, o meu Instagram, vocês vão encontrar eu no meu Instagramzinho lá, bonito, que é o Arlos. Tá aparecendo agora na telinha, como vocês podem observar, o nome ali, ó, piscando. Aí vocês vão lá nesse link, mentira. É, nessa sonoridade aí, Warlos, o Arlos.
Vai tá no post do episódio aqui.
Exatamente.
Deixa eu até aproveitar e fazer o link. Siga @recomendacast, tanto no Instagram como no Twitter, porque lá tem sempre novidades. E eu não vou nem divulgar meu Instagram, porque meu Instagram é meio morto. Minha vida pessoal não é muito sem graça. Então, sigam o podcast, não me sigam. Sigam o Arlos, em vez de me seguir. Vamos fazer ele. Vamos fazer o Arlos bombar no Instagram pra ele conseguir essa ascensão no clube.
Esse título.
Ascensão em Goiânia.
Esse título, gente. Vai, sigam pra eu, ó, romper as barreiras, romper em pé.
Isso aí. Bom, então, gente, obrigado, Zuna. Obrigado, Orlos. Foi bem bacana a conversa. E quem sabe a gente volta a se falar aí pra conversar sobre o Natal de Xuxa, né, no futuro?
Por favor, mas muito obrigada.
Eu também agradeço bastante.
Muito obrigada pelo convite, Xi.
Isso aí, valeu.
Um beijo no coração de
Beijos.
Todo mundo.
Tchau.
Cineclube 80.
E essa foi a nossa conversa sobre o filme Elvira, a Rainha das Trevas, de 1988. Se você não virou fã da Elvira depois desse filme, então você nunca vai ser. Mês que vem eu volto com outro filme tirado daquele... Mês que vem eu volto com outro filme tirado daquela videolocadora falida dos anos 80. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até mais.
Cineclube 80.